Bom dia, senhoras e senhores. Estamos reunidos esta manhã no plenário Teotônio Vilela para a realização dessa audiência pública, para discutirmos a relação da CELG com o município de Anápolis. Pedimos, por favor, desligue seus celulares ou deixem em modo silencioso. Passamos agora para a composição da mesa diretora, que irá conduzir esta audiência pública. Convidamos para fazer parte da mesa o vereador Jackson Salles, autor dessa propositura, já se faz presente. Queremos convidar também o senhor Tiago Nunes, superintendente de serviços da CELG, representando Francisco de Assis, diretor de distribuição. Por gentileza. Convidamos também Wesley Flávio de Lima, gerente de departamento de serviços norte da CELG. Convidamos também para a mesa Francisco José, representante da Comissão em Defesa da CELG Pública. Convidamos também o doutor Valeriano Abreu, secretário de Defesa do Consumidor. Convidamos também João Feitosa, ex-vereador dessa casa e funcionário da CELG, por gentileza. Fazemos a menção da presença do vereador Frei Valdair, vereador Vespasiano, vereador Gerri e vereador Sargento Alberto e também Laurindo Gomes, representando o deputado federal Rubens Ottoni. Na abertura desta sessão solene, convidamos para todos de pé, respeitosamente, ouvimos o hino nacional brasileiro.
Thank you.
E para dar início aos trabalhos dessa audiência pública, com a palavra o vereador autor dessa propositura, Jackson Charles. Pode se assentar, por favor.
Bom dia a todos, a todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública. Quero inicialmente cumprimentar Tiago Nunes, superintendente de serviço da CELG, aqui representando o diretor de distribuição Francisco de Assis, Wesley Flávio de Lima, gerente do Departamento de Serviço Norte CELG, Francisco José, representante da Comissão de Defesa da CELG Pública, Valeriano Abreu, secretário de Defesa do Consumidor do município de Anápolis, ex-vereador e funcionário efetivo da CELG, João Feitosa, os vereadores Frei Valdair, os vereador Vespa, vereador Gerri, vereador Sargento Alberto e também o senhor Laurindo Gomes, representando aqui neste ato o deputado federal Rubens Ottoni. Muito obrigado, Laurindo, pela presença. Senhoras e senhores, nós queremos iniciar essa reunião pontuando aqui algumas demandas e eu queria, inclusive, de forma especial me dirigir ao Tiago Nunes, dizer que você não precisa se preocupar em anotar aí não, Tiago, nós vamos te fornecer aqui uma cópia daquilo que nós falamos aqui para facilitar seus trabalhos. Queremos também, Tiago, Wesley, Francisco, todos aqui presentes, pedir a vocês e todos aqui de que nós saiamos daqui dessa reunião com uma carta de intenções assinada por todos, com o objetivo de estar atendendo as pontuações aqui feitas, ou pelo menos estar levando a quem tem a obrigação de assim o fazer, para que nós possamos dar uma satisfação ao povo, ao público de Anápolis. Essa audiência pública tem como objetivo principal discutir sobre a relação da CELG com a cidade de Anápolis. Dentre os tópicos que, inclusive, já foi encaminhado para os senhores, nós vamos fazer os questionamentos e, posteriormente, abrir, claro, para os demais vereadores também, deve ter algumas colocações, e, posteriormente, a gente vai escutá-los. E, em seguida, ao encerrar, nós queremos, inclusive, chamar aqui o diretor legislativo da Câmara para acompanhar o trabalho, para que a gente possa fazer uma carta de intenções e que nós possamos oficializar esse nosso trabalho. Nós queremos discutir aqui, primeira discussão, Tiago, solicitar explicações claras, objetivas, sobre a federalização, sobre a privatização. Perguntar de quem é a responsabilidade da CELG hoje. É do governo de Estado? É do governo federal? De quem é a responsabilidade da CELG? Quem é que responde pela CELG? Que até hoje ainda está, para a população, obscuro e tem uma dúvida e atrapalha até os nossos trabalhos. O que é que significa a bandeira tarifária? De que forma que nós encontramos o vermelho, o amarelo, a população, ela não entende disso, não sabe como funciona. Acho que falta um pouco de publicidade nesse sentido, esclarecimento nesse sentido. As pessoas estão se sentindo lesadas a cada talão que chega na sua casa. Talvez seja falta de explicações simples que isso pode tirar essas dúvidas. Anápolis possui hoje quase 500.000 de habitantes. Nós estamos caminhando para isso. Desta maneira, quais são as justificativas que levaram a CELG a tirar de Anápolis uma equipe específica de manutenção e levada para Goiânia? E qual é a possibilidade do retorno desse serviço para Anápolis, que tem trazido enormes transtornos para a cidade de Anápolis? E quero dizer que as últimas explicações dadas aos vereadores na última reunião realizada no ano de 2013 não satisfez a cidade de Anápolis, não satisfez os vereadores, e também os resultados não aconteceram conforme foi dito. Então nós gostaríamos de saber o que que motivou e as possibilidades do retorno desse serviço para a cidade de Anápolis. A CELG possui, foi classificada, Francisco José, talvez esteja mais ligado a voz, ao senhor, e Tiago Nunes, foi classificada nos últimos 2 anos como a pior concessionária de serviço de energia do país. A pior. Nos 2 últimos anos. E, pelo visto, está caminhando para o 3º ano. No entendimento nosso, até aqui, dentro dos resultados obtidos. E será tricampeão, pelo jeito. Isso, o que que motiva isso? A demora, a ineficiência. A demora e a ineficiência no restabelecimento de energia, quando das suas quedas, que aí eu diria, a culpa disso é realmente a mudança do plantão para Goiânia. Ocasionando, inclusive, possíveis cortes nos finais de semana, para você ter uma ideia, se você cortar uma energia na sexta-feira, por exemplo, depois do horário bancário, sabe o que acontece? Existe a possibilidade do cidadão ter restabelecido a sua energia só na terça-feira de manhã. Esse é o prazo dado pelo call center e já aconteceu o caso. Aí eu pergunto, uma casa que tem um deficiente físico, uma casa que tem uma pessoa portadora de necessidades especiais, que tem um recém-nascido, como que ela fica sem energia durante 3 dias, considerando que ela, no ato que foi feito o corte, ela providenciou o pagamento, seja via internet, seja via caixa nos shoppings, sei lá, de qualquer maneira. Ela pagou, mas não terá sua energia restabelecida. Isso tem trazido transtorno. E se nós formos aqui, cortou porque não pagou. Isso aí não justifica porque a CELG também não tem pago muita conta e ela continua cumprindo os seus compromissos na cidade. Então não é por isso. Nós temos que criar uma forma, criar um mecanismo. E isso também é fruto, no meu entendimento, da retirada da equipe de Anápolis. Porque se ela estivesse em Anápolis, estava ali, pagou, mostrou o comprovante, foi pago, restabeleceu. Pior, nós temos observado que essa prática, ela está sendo motivada para arrecadar aquela chamada ligação indevida, né? Ou seja, violação de lacre. Nós observamos que quando você não faz o restabelecimento, obviamente, a pessoa que precisa de energia, ela vai lá e vai ligar mesmo. Então, está se tornando um custo maior para o consumidor. Então, nós queríamos uma explicação e um encaminhamento nesse sentido. No mês 3 de março, em março desse ano, a Câmara Municipal encaminhou uma correspondência, um requerimento, para essa nova direção da CELG, solicitando uma reunião para que a Câmara de Vereadores pudesse ir lá na CELG, discutir, opinar, apontar, contribuir. E até hoje, nós não recebemos nem uma satisfação dessa solicitação. Nós queremos saber o porquê dessa falta de consideração e respeito para com a Câmara Municipal de Anápolis e para com a cidade de Anápolis. Porque aqui existem 23 representantes do povo anapolino, legitimamente eleitos pelo povo e pelo voto. E são representantes que estão aqui para representar e cobrar daqueles que têm o direito de fazer e cumprir com as suas obrigações. Embora nós tenhamos solicitado para contribuir, sugerir, solicitar, dar ideias, de uma forma especial, ser parceiros. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Queremos também, talvez o Francisco, o Tiago e o Wesley. Nós tínhamos um atendimento da CELG nos VaptVupts, que aconteciam principalmente para atender as demandas no sábado, domingos e feriados. O que era muito bom, porque nesses dias a CELG fica praticamente inerte, sem ninguém para responder, ou então, pelo menos, para acalentar o consumidor. E nós queríamos uma justificativa plausível, o porquê da retirada do atendimento da CELG no VaptVupt, no shopping, no Anashop, Anápolis. Não importa o shopping, mas o atendimento nos finais de semana, sábado, domingo e feriado. E que a população anapolina ficou também muito contrariada e que está perdendo esse serviço que era prestado pela CELG. Como eu disse, o Thiago, não precisa se preocupar que eu vou te fornecer uma cópia, só estamos colocando para adiantar. Nós temos um problema seríssimo em Anápolis, que é as quedas de energia e a demora no restabelecimento dessa energia. No nosso entendimento, um dos motivos que mais levam a acontecer isso é a péssima qualidade da manutenção. Nos fios entrelaçados em galhos de árvores, que demora a obter a manutenção dessas podas, e que muitas vezes acontece as quedas de energias. Nós queremos saber também, e foi nos prometido na reunião com a nova, na direção anterior, de que teria um trabalho desse exclusivo para Anápolis, um caminhão ficaria aqui em Anápolis, estava adquirindo novos caminhões, que esse caminhão ia ficar para atender exclusivamente a Anápolis, e a gente não vê isso. Vê que esse serviço, me parece que vem de Goiânia para atender a demanda de Anápolis. Nós queremos uma eficiência melhor nesse serviço. Pois não. Como? Esse caminhão que faz a manutenção da rede, das redes de energia elétrica. Então tá, então é mais ou menos isso. Se ele fica em Anápolis coordenado para Goiânia, não adianta, é melhor ficar em Goiânia. Eu sei, ficar em Anápolis, mas ser coordenado para Goiânia, não precisa, aí não adianta, não é só o problema. É onde nós falamos, talvez seja mais um motivo. Tá, mas nós estamos falando aqui exatamente de emergências. Nós estamos falando aqui do serviço de emergência. Serviço natural não precisa planejar, já está planejado. Agora, as emergências, é importante que tenha a equipe aqui em Anápolis, que coordena esse trabalho, que atende as... Anápolis, gente, pelo amor de Deus, acabei de falar aqui, tem quase 500 mil de habitantes. Anápolis é o segundo maior PIB do estado de Goiás. Anápolis é uma cidade que está crescendo de uma forma assustadora. Aqui em Anápolis possui o maior distrito agroindustrial, talvez do centro-oeste. Não justifica esse atendimento pelas metades para Anápolis. Não justifica, vereador Frevandaí. Também, quase terminando a minha fala, a falta de transparência na conta de energia dos valores cobrados. Aí, eu diria que elas acontecem por vários fatores. E um deles é a péssima qualidade daqueles que emitem os talões, que fazem os lançamentos. Eu estive certa vez visitando o senhor Wesley com uma demanda dessa. O total da conta do cidadão era 300 e poucos reais. Os lançamentos davam 100 e pouco. Como é que você explica isso para o consumidor? Como é que você explica que lá nos lançamentos tem 100 e poucos reais lançados e no total da conta está 300 e pouco? Não justifica isso. Ah, mas é assim mesmo. Isso não é resposta. Ah, mas foi Goiânia. Também não é resposta. É isso que nós estamos cobrando para Anápolis. Um atendimento e uma qualidade de serviço, realmente, que venha tirar, inclusive, essa suspeita de desonestidade. Porque, na verdade, cria-se uma suspeita de desonestidade, embora não seja. Mas fica para a população que ela está sendo lesada de alguma forma. Alguém está querendo esconder algo de alguém. Mais ou menos é isso. Talão desse mês, todos vieram com lançamentos equivocados no valor da taxa de iluminação pública. Pessoas que eram para pagar 70 e poucos reais, veio 30 e poucos reais. Pessoas que eram para pagar 100 e poucos reais, veio 30 e poucos reais. Uma total desordem no lançamento da CIP. Pior, cada consumidor recebeu 2, 3 talões de energia do mesmo mês. Sem nenhuma explicação para o consumidor. Está faltando uma proximidade. Está faltando uma clareza no trabalho oferecido. E isso tudo, Francisco, gera desconfiança. Gera ineficiência. E a população se sente bastarda, se sente órfã. Como se ninguém resolvesse o problema dela, porque nem para ir no shopping, para recorrer e solicitar uma explicação, ela pode mais. Os atendimentos feitos normalmente na cidade nos dias normais precisam ser melhorados. A relação do profissional com o consumidor, o profissional tem que entender que o cara foi ali com um problema. Ele está insatisfeito por algum motivo. Ou porque ele foi mandado embora, ou porque ele ganhou menos no salário, ou porque ele teve que pagar uma consulta para a mulher, que a mulher está doente. Mas ele foi ali com uma insatisfação com os lançamentos e o porquê que isso aconteceu, e às vezes são maltratados. Nós precisamos melhorar essa relação. O call center da CELG é o pior serviço que eu já vi na minha vida. O call center da CELG. É o pior serviço. E eu estou dizendo isso e eu desafio qualquer um de vocês a fazer o teste. Liga no call center que você vai ver o teste. E pior, call center da CELG só serve de menina de recado. Tinha que ter profissionais da CELG também. Uma pessoa responsável no call center que pudesse resolver o problema. Não, nós vamos anotar aqui na segunda-feira. Porque hoje não tem ninguém aqui. Na segunda-feira. Eles ligam para o senhor para dar a resposta. Que é isso, né, gente? Então não precisa de calceta. Então segunda-feira abre as portas e atende o pessoal. Então, esse problema do calceta foi apontado em 2013. Nos foi prometido lá que estava mudando a empresa do calceta, que a empresa realmente, a própria CELG já tinha assumido que eles eram incompetentes, mas parece que ou não mudou, ou entrou uma mais incompetente ainda. Mas talvez o problema esteja no sistema, na maneira do serviço ser realizado. Acho que é importante a gente rever isso. Um profissional ali ao lado do calceta para poder assumir a responsabilidade e resolver os problemas que forem necessários para a população. Eu tenho um sonho, e aí eu quero passar para os senhores, de que nos talões de energia venha expresso, senhor Francisco e senhor Tiago, venha expresso o valor do quilowatt-hora que o cidadão está pagando. O cidadão não sabe o que ele está pagando. E aí, o diretor do PROCON, eu tenho, inclusive, conversado muito com o Valeriano. O Valeriano vai ter a oportunidade de falar. Mas o que a gente vê, e tudo isso que eu estou falando aqui, está endossado por aquilo que a gente também recebe do PROCON. O PROCON tem reclamado para nós da falta de respeito da CELG para com o órgão do consumidor em Anápolis. Mas é um desrespeito total. E aí, senhor Valeriano, cabe, inclusive, essa nossa solicitação. Por que no talão, e esse trabalho também será feito com a outra concessionária de água? Por que que no talão de energia não vem expresso lá o valor do quilowatt hora? Para que o cara saiba, se eu diminuir a conta aqui, eu vou pagar tanto a menos. O cidadão não sabe disso. Ele não sabe se foi mais porque a geladeira gastou um pouco mais, ou se o menino dele ficou mais hora no banheiro. Ele tem que ter um norte para ele, inclusive, contribuir até para reduzir o gasto. Por fim, eu quero dizer aos senhores, de forma muito clara, a população não pode pagar mais por ineficiências de gestores incompetentes que passaram pela Selga até hoje. E aí eu estou falando de governo, estou falando de gestor, estou falando de tudo. A Selga tem uma coisa muito boa. A Selga tem profissionais comprometidos, tem profissionais realmente que merecem o respeito da população, de forma especial, da população anapolina. Pessoas realmente que sofrem no dia a dia, no cotidiano, nas ruas, porque elas não podem fazer nada. Elas não podem fazer nada. Porque as cobranças da comunidade, quando a comunidade sabe que o cidadão trabalha na Selg, a comunidade rebenta com o cidadão na rua. Seu vizinho. E nada, nenhuma explicação ele pode dar. Então, passou da hora. E aí, essa nova gestão que está assumindo, e era o nosso objetivo lá em março, quando nós solicitamos a possibilidade de estarmos conversando, essa nova administração. E aí eu quero que o senhor leve também, quero agradecê-lo, Tiago Nunes, Francisco, Eze, pela presença de vocês. Mas quero também aqui deixar o meu repúdio ao presidente da Selg, pela falta de consideração dele para no atendimento com a cidade de Anápolis. Os senhores estão aqui, mas para os senhores estarem aqui, os senhores não têm noção do que eu tive que fazer para os senhores estarem aqui. Nós tivemos que recorrer a pessoas, inclusive fazendo uma ameaça de rompimento, se realmente a Selg não viesse dar essa satisfação à população anapolina. Todos os 23 vereadores estavam preparados para a Selg. Nós queremos deixar aqui, particularmente, o presidente dessa sessão e propositor, vereador Jackson Charles, que endossado por todos os 23 vereadores, o nosso repúdio pela falta de deferência e de consideração que a presidência, esta presidência, está tendo para com a cidade de Anápolis. Por não aceitar o nosso convite e nem sequer nos posicionar, e também por nos avisar na tarde de ontem que não viria ninguém de Goiânia para a audiência, e que gerou uma revolta muito grande nessa Casa de Leis. Mas que depois de uma ação nossa, vocês estão aí, eu quero agradecer a pessoa de vocês, né, vocês nada têm com isso, nada a ver tem com isso, não estou aqui falando diretamente para vocês, estou fazendo a minha colocação para a presidência da Selg, que é a responsável. E também, é claro, de tabela, para o diretor de distribuição, Francisco de Assis, que também não teve a deferência necessária para com essa Casa de Leis, segundo nos informou a nossa diretoria legislativa dessa casa. Mas que nós estamos aqui com o objetivo de apresentarmos essas demandas, outras demandas serão apresentadas agora pelos vereadores, no sentido de que nós possamos melhorar essa relação, melhorar esse conceito do povo anapolino para com a Selg. E dizer que na cidade de Anápolis existe uma Câmara de Vereadores atuante, participativa, comprometida com o povo anapolino. E tem todo o interesse de ser parceiro da Selg para que ela possa oferecer um serviço realmente que a população anapolina merece. E que, a conta gotas, está sofrendo percas cotidianamente de qualidade do serviço com essas ações que nós colocamos aqui. Retirada do plantão, retirada do atendimento nos finais de semana, com a não realização de uma equipe comandada em Anápolis nas emergências e nos finais de semana, por ocasião das emergências, e nós estamos vendo que a CELG não está enxergando a Anápolis o tamanho que ela é. E a Anápolis muito contribui para a manutenção e o crescimento e o desenvolvimento dessa empresa, que tanto é importante para a população anapolina. Quero, voltando ao meu lugar, eu quero primeiro registrar e cumprimentar e agradecer também a presença do vereador Paulo de Lima, líder do prefeito nessa Casa de Leis. Eu quero, nesse ato, inclusive, passar a palavra, está escrito aqui o vereador Frei Valdaí, passa a palavra para o vereador Frei Valdaí, que fará as suas considerações. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência pela propositura, pelo debate que vem sendo feito aqui nesta casa, mas que Vossa Excelência traz nesse momento para uma audiência juntamente com alguns representantes da CELG. Cumprimento a mesa, Wesley, que gentilmente sempre tem nos atendido naquilo que a gente solicita da CELG. João Feitosa, vereador. Continua vereador, né, João? É bem-vindo à nossa casa. Francisco, engenheiro Francisco, senhor Tiago e também o Valeriano, que já é conhecido de todos nós. Bom, nós tivemos na CELG, eu fui junto em 2013, para saber naquele momento como que a CELG estava funcionando. Qual que era o papel da CELG diante de tantos problemas que nós enfrentávamos naquele momento. E saímos de lá sem nada na mão, sem nenhuma resposta, porque até aquele momento a CELG não tinha dono, ninguém sabia quem era o dono da CELG, se era o governo do estado de Goiás, se era o governo federal. E aí a pergunta que o vereador Jacques fez, ela deve ser respondida, porque até então nós não sentimos ainda de quem que é a CELG. É um empurra para lá e para cá sem saber com clareza quem que se responsabiliza por todos os problemas que nós enfrentamos na cidade. Essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu fiz aqui um discurso, um debate, dizendo que de todos os serviços prestados no Brasil, o pior serviço que nós temos é o serviço público. E aí citei, primeira empresa que eu citei foi exatamente a CELG. Depois veio Saniago, veio outras empresas, outros serviços que são prestados. E não falei nada demais. Não fui, de maneira nenhuma, injusto ao dizer isso. Porque, de fato, nós enfrentamos muitos problemas aqui na cidade, com referência ao serviço prestado da CELG, e não temos a ninguém recorrer. Não sabemos a quem recorrer. Então, o serviço público de maneira geral é ruim, mas quando se trata da CELG, parece que é pior ainda. Não quero aqui que vocês se sintam atacados ou agredidos pessoalmente. Estou falando de uma empresa, né? E vocês com certeza vão levar essas nossas solicitações, as nossas reivindicações aos diretores, àqueles que estão à frente da CELG, para que possa ser resolvido. Então, o serviço da CELG em Anápolis em particular é muito ruim. A outra questão que nos faz reféns da CELG e faz a todos os consumidores reféns, é que não existe concorrência. Não existe outra empresa, não existe outra opção. Se é boa, se é ruim, nós temos que morrer na mão da CELG. Eu acho que é por isso que a CELG nos trata tão mal, de uma forma tão desprezível, porque não tem concorrência. Se nós quisermos, bem, se não, vamos ficar sem energia. E eu acho que nesse setor deveria ter concorrência, como tem concorrência, por exemplo, na área de telefonia. Não é? Você não quer uma empresa, você busca outra. A CELG, a Saniago já não é a mesma coisa. Nós somos reféns. O consumidor é refém dessas duas empresas, principalmente da CELG. Talvez da Saniago, se você não quiser mais água da Saniago, você for um buraco aí e começa a buscar água, né? Com relação à CELG, não tem essa possibilidade. A outra colocação minha é com relação aos direitos do consumidor. Eu tenho muito acesso aos juizados de pequena pequenas causas, e eu vejo que principalmente no quarto juizado, há uma demanda muito grande de pessoas, de terceiros, buscando ali resolver seus problemas, levando à justiça as empresas de telefonia, os bancos. Mas quando se trata de Selva e Saniago, poucas demandas são ali apresentadas. E aí essa é para o Valeriano. Por que é que os consumidores não buscam levar à justiça aqueles que não estão prestando serviço adequadamente? Porque a Selg é uma empresa concessionária. Ela não é dona do serviço, ela não é dona da distribuição de energia. Ela simplesmente presta um serviço. E eu acho que o consumidor tem que aprender a levar mais a Selg e outras empresas que não estejam prestando serviço adequadamente a esses juizados de pequenas causas. Porque se eu fico sem pagar energia um mês, com certeza vai ser cortada a minha energia. Mas se a Selg fica 3 dias sem fornecer energia, que é uma obrigação dela, se eu estou em dia com os meus vencimentos, se ela fica 3 dias ou uma semana, como acontece aqui, há uns meses atrás eu até fiz uma denúncia de um fazendeiro que ficou uma semana na região ali de Pirinópolis, só que já é divisa com Anápolis, ficou uma semana sem energia, perdendo, sei lá, perdeu leite, perdeu tudo que ali ele tem necessidade dessa energia, e no entanto ele não é ressarcido, a Selg não é penalizada, e fica por isso mesmo. Então a questão do consumidor aí está sendo muito prejudicada, Valeriano, quando se trata desses serviços não prestados para a nossa população. E depois, por último, também o Jacques falou, é a questão da falta de transparência com o consumidor, falta de transparência com aqueles que mais precisam. A questão do atendimento aqui, nós somos uma cidade grande, porém muito paroquiana. Nós parece que temos necessidade de estar resolvendo aqui mesmo, cara a cara, ir lá falar com a pessoa. Quando você tem que ligar para alguém lá em Goiânia, que você não está vendo, você só escuta a voz dela, que ela te engana, que ela fala que daqui meia hora vai estar te atendendo e que não vai atender, isso é muito ruim. Nós temos essa necessidade de alguém que esteja aqui respondendo, e não por telefone. Né? A última vez que nós estivemos lá, em 2013, eu não desci lá no call center, mas alguns vereadores desceram, e aí foi mostrar para nós que tem uma equipe só direcionada para Anápolis, mas não resolve, gente, não resolve. É muito fácil você querer resolver as coisas por telefone, justificar uma deficiência sua por telefone. Agora, quando você está lá, quando o funcionário está lá para representar a empresa, para dar satisfações, isso é muito bacana e para mim, é uma questão de transparência e honestidade com o consumidor. Então, são essas reivindicações ou essas observações que eu faço e devolvo a palavra, vereador Jacques.
Muito obrigado, vereador. Vocês vão... Depois a gente faz um fechamento geral, né? Vereador Ger Cabeleireiro.
Bom dia a todos.
Só para ajudar a contribuir aqui, caso os senhores queiram, essa audiência pública está sendo gravada. Caso vocês queiram, podem, inclusive, depois levar. Tá? Vereador Ger.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, vereador Jacques, por essa propositura. E que já devia ter acontecido há alguns meses. E eu acredito que está em boa hora ainda. Porém, eu quero te parabenizar e dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui para discutir um assunto tão importante que é a questão da iluminação, da eletrificação na nossa cidade. Eletrificação, quando eu digo, é iluminação pública e eletrificação rural. Eu quero aqui cumprimentar aos companheiros da Selg, aí eu faço isso aqui em nome do João Feitosa, um grande parceiro, do Wesley, né? Cumprimento a todos, cumprimento também o Valeriano, ele que é diretor do PROCON, nosso grande companheiro do PSC. Cumprimento também todos os meus colegas vereadores e o público presente. Bom, é natural, e aí eu faço coro às palavras do Jackson Charles, que a ineficiência por essa empresa fornecedora de energia elétrica na nossa cidade, sem sombra de dúvida, aqui já foi falado já pelo Jackson Charles, também pelo Frei Valdair, e é onde, né, eu faço coro às palavras. Eu quero fazer uma pergunta aqui, e aí eu entendo que a lei, salvo engano, 456 é que respalda a colocação, a recolocação de postes, a extensão de redes, da dificuldade que a gente enfrenta, que a população enfrenta, quando é necessário colocar um poste a mais numa rua. Às vezes a rede já existe, porém essa rua ela é estendida por um motivo ou outro, né? É natural que às vezes para ali e depois o progresso mesmo faz com que essa rua continue e ali fique faltando ali dois ou três postes. E aí fica aquela briga, né? A obrigação é da CELG, a obrigação é da Secretaria de Iluminação Pública. Eu tive vários problemas com relação a colocação de postes, né? Essa ampliação de rede. Uma lá no Monte Sinai, aliás, no Promissão, e outra no Recanto do Sol. Do Recanto do Sol são dois problemas. Um na rua direita e outro na rua 26, lá do Colégio Plínio Jaime. Esse eu tive que ir pessoalmente fazer pegar uma fita, medir e provar, né, fazer aí um requerimento e provar que essa metragem era superior ao que determina a CELG. Então, nós temos essa dificuldade. E aí você não sabe quem é que vai pagar por esse poste. Se comprar, se o consumidor comprar, a CELG coloca, né, e você doa, é o que eu entendi, doa para a CELG, né, o material. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta, se realmente a responsabilidade é da CELG ou se é da Secretaria de Iluminação Pública ou a administração. Outro detalhe, eu tenho alguns vizinhos que têm inscrições de energia rural há muitos anos, uns de 2011, enfim, isso é uma referência. E a gente não consegue, hoje, sempre eu converso com Wesley, e onde eu tenho sido bem atendido, mas eu vejo também que ele está limitado, né? Ele já me explicou, e eu gostaria de saber se há essa possibilidade, se a CELG vai continuar esse programa e vai resolver as questões de um modo geral, ou se não tem essa condição de resolver, né? A questão da transferência do atendimento do plantão para Goiânia, eu acho que deve ser resolvido o mais breve possível, então essa eu estou pulando ela. A questão da poda de árvore, quando é feito na nossa cidade, né? Aí você não sabe se é a Secretaria de Meio Ambiente ou se é a CELG. Quando é a CELG, eles vão lá e faz a poda só onde compreende os fios. Não faz a árvore toda. E é natural que aí causa um transtorno muito grande, porque ela cresce, além de ficar um aspecto muito ruim, muito feio, ela cresce muito rápido ali no meio e vai causar problema novamente. Um detalhe muito importante, nós temos aqui aproximadamente 400 bairros, né, na nossa cidade. E a gente vê, na maioria desses bairros, a falta de iluminação, né, pública. Falta, às vezes, postes, né, falta os braços, e aí vem aquela questão. A CELG coloca o poste e a secretaria coloca os braços. E aí fica aquela indecisão e às vezes não acontece. E nós temos aí vários bairros, que eu vou pontuar aqui, a Jaiara, né, a parte da Jaiara, o Dom Felipe, lá o Promissão, que é um bairro longínquo, né? Nós praticamente não temos iluminação pública lá, bem falho, né? E essa questão dessa recolocação de transformadores, né, a gente tem uma demora muito grande. Por exemplo, o bairro, vou falar da minha região, que é bastante populoso, no horário de pico, é natural que a energia cai e às vezes até desarma o transformador. E aí a demora da recolocação, de um reparo, é muito grande. E aí são açougues, né, que às vezes corre o risco de perder sua mercadoria, supermercados, essa parte de frios fica comprometido. E tem outro detalhe, às vezes tem pessoas que usam aparelhos, né, para sua própria saúde, que dependem da energia. E às vezes são prejudicados por essa demora nessa manutenção. No momento é o que eu tinha, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Antes de passar a palavra para outro vereador, cumprimentar e agradecer a presença do Lisiero Zé Borges e presidente da Câmara Municipal de Anápolis, que acaba de chegar. O senhor quer tomar assento aqui, não, senhor presidente? Fique à vontade. Passa a palavra agora para o vereador Sargento Alberto.
Bom dia a todos. Obrigado, vereador Jackson Charles. Parabéns pela propositura. É muito importante trazer essas discussões. Discussão essa que mexe com toda a sociedade anapolina. E obrigado pela presença, né? A presença aqui do senhor Wesley, Francisco, Tiago e principalmente o Roberto Duarte, que a gente, esses últimos dias, a gente tem conversado sobre justamente uma questão que está sendo inserida na iluminação pública e houve um equívoco. Esse equívoco foi buscado junto ao Duarte, Roberto Duarte está buscando sanar o mais rápido possível, evitando assim um transtorno maior. Praticamente tudo foi dito, a gente sabe da grande dificuldade, e quando o nosso vereador Frei Valdair colocou, o serviço público ele tem suas falhas, e eu falo que sou oriundo do serviço público, militar, e eu sei também que a segurança pública ela está aquém daquilo que a gente precisa e necessita. Mas eu quero só compartilhar com as colocações. A insatisfação que chega para nós, somos usuários, sim. E a maneira de nós transmitirmos o senhor tem várias formas, né? Através de requerimento, através de documentação, através da fala. Então eu gostaria que vocês entendessem que muitas vezes a colocação de um ou de outro aqui não era para justamente causar polêmica, mas sim para buscar uma solução. E nós estamos nos colocando à disposição para que juntos, né, há de se mudar um pouco essa prestação de serviço. Não só
para. Vereador, só para complementar essa fala, que foi muito importante, eu queria que o superintendente presente aqui e o senhor Francisco abrisse uma porta para o Legislativo Anapolino a quem e quem nós deveríamos encaminhar, por exemplo, um requerimento em algumas demandas que acontecem na cidade, que é de competência da CELG. Para não ficar com pote, manda para aqui, vai para ali, não. Para que a Câmara encaminhe diretamente. Eu queria que vocês abrissem uma porta em Goiânia para que nós pudéssemos estar encaminhando as demandas e os requerimentos de acordo com as solicitações da população. Ok, vereador? Pode continuar.
A colocação do senhor foi pertinente, até porque na segunda-feira nós também, usando essa tribuna aqui, falamos da questão da taxa de iluminação que foi acrescida nesse último talão, que está sendo agora quitado nesse final desse mês, já também para o outro mês. E não sabíamos de onde buscar. Ou na administração municipal, desculpa aí, até um bom dia, doutor Valeriano, representando aqui o PROCON, não sabíamos onde buscar, encaminhar essa documentação. Tanto até muitas vezes nos perdemos aqui na maneira das colocações para essa falta de informação. E a única via minha foi hoje aqui, usar a tribuna na segunda-feira, falando o erro que havia acontecido, eu não sabia se era da prefeitura ou era da CELG naquele momento. Então, soltamos essa discussão e ela foi aleatoriamente sem destino e com vários destinos, né, ao mesmo tempo. Mas é isso, muitas vezes nos falta o direcionamento de encaminhamento, né, de soluções. Aí eu falo também aqui, eu já tive procura de mudança de poste, de local, aí eu não sei se a casa que foi construída primeiro, ela tem prerrogativa, ou se o poste que, né, foi colocado antes não pode se mexer, tem uma taxa a ser paga, é isso que eu recebi de informações. Então são questões que muitas vezes a gente não tem a clareza, mas a gente tenta pontuar no decorrer das necessidades para buscar. Mas hoje eu vou colocar aqui só essa questão que a taxa de iluminação, ela pegou toda a Nápoles nesse primeiro momento. Ela está equivocada no bairro de Lourdes. Já recebi informação que estendeu a outros bairros. E muitos dos contribuintes estarão quitando nesse final de mês esse talão, equivocadamente. E eu sei que vai trazer uma demanda para os senhores no sentido de reembolso futuro, quer dizer, um trabalho maior. E aí eu busco o PROCON, de que maneira, Valeriano, nós podíamos estar divulgando para que essas pessoas não façam essa quitação agora, antes dessa resolução, antes da nova reimpressão desse talão, porque as rádios, estamos utilizando ela aí, mas ainda a informação não chega a um todo. É possível reemitir? Não. Na hora do pagamento, quer dizer, ele vai pagar no banco e não tem, ninguém vai avisar, não. Você, aí vai entrar com recurso futuro. Aí a falta da estrutura para recepcionar individualmente cada requerimento. Imagina uma demanda grande hoje lá com o senhor Roberto aqui. Eu já vi a fila ali hoje e com a preocupação da manhã. Quando souberem que está errado, né, a cobrança, que ela está equivocada, no erro equivocado, vai haver a demanda bem maior. E o VaptVupt não está recepcionando aí esse trabalho agora, né, de estar dando esse suporte à CELG ali. Então, eu quero discutir esse primeiro momento. É isso que eu estou buscando, senhores, que forma pode ser feito mais rápido possível, porque esse mês vai vencer e essa taxa já está incluída. E as palavras que foram ditas, as preocupações são nossas, de todos nós. Se os senhores, né, achar que nós, como vereadores, podemos contribuir nas discussões, estar presente em determinados momentos, por gentileza, a casa está aberta, como foi colocado para os senhores aqui. E obrigado pela presença, eu acredito que nesse momento algumas demandas poderão ser direcionadas. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Me permita, faltou aqui uma pergunta. Se há possibilidade, nesse caso de ampliação de rede ou recolocação de algum poste, se há possibilidade de pactuar aí com a prefeitura, fazer um convênio aí para que isso seja feito e seja posteriormente a prefeitura ressarcindo aí, ou a CELG, né, entra em acordo, né, nessas despesas aí, que é o que sempre, às vezes, fica difícil. Né, a colocação e a ampliação da rede por conta que é o contribuinte, a lei 456, ela é clara, que é o contribuinte que compra o material e doa para a CELG.
Obrigado, vereador. Passa a palavra agora para o vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso amigo ex-vereador João Feitosa. Cumprimento todos os presentes. Acho que a demanda nossa é a mesma, não precisa ficar se repetindo. O propositor aí da audiência já detalhou bem as questões, as nossas dificuldades. E não precisa nem dizer, vocês diretores aí sabem do conhecimento que a CELG está em último lugar aí nos dois anos. Não precisa a gente ficar rebatendo isso. O que eu quero pontuar também é as dificuldades nós, como vereadores, enfrentamos aí nos nossos bairros. Essa questão de ampliação da rede e a questão, muitas vezes, como foi colocada aí pelo nobre colega, a questão de tirar um poste de um lugar. Eu tenho uma demanda lá no bairro Murumbi, que a rua não tinha energia, o camarada construiu lá a casinha, um bairro simples, depois foi, colocou energia, colocou um poste no rumo da garagem dele. Só que não tinha carro, tudo bem. Agora ele comprou um carrinho e, infelizmente, nós não conseguimos tirar esse poste do lugar. Ele está guardando o carro na casa de um parente dele lá na rua de cima. Então, é coisa simples que dá um desgaste danado, a gente não sabe aonde mexe, por onde vai, manda um requerimento. Segundo a diretoria da iluminação aqui, que essas questões de deslocar poste, já fizemos requerimento, que é com vocês, com a CELG. Então fica aí, como já disse, não vou ficar repetindo, mas essa insatisfação. E eu acho que nós temos, logicamente, que quando foi levar esse atendimento para Goiânia, eu não era vereador ainda, mas participei aqui, esse plenário estava entupido de gente, e infelizmente a gente não conseguiu deixar isso aqui. Só que tem algumas experiências que eu acho que tem que ter humildade e voltar atrás, porque não quer dizer que somos melhores que os outros, mas a cidade de Anápolis é uma cidade diferenciada, com muita indústria, muito comércio, e depois que esse atendimento foi para lá, eu digo isso porque eu
tem o comércio também, o atendimento ficou nota zero, nota demora demais a conta, então é um prejuízo louco para todos nós. E como já foi dito, eu também fiz parte da comissão em 2013, que a gente foi lá, fez a visita, andamos conosco lá, mostrando os terminais, isso, aquilo, só que na teoria é uma coisa, mas na prática não funciona. Então eu acho que nós temos que unir força, como o vereador Jacques bem disse, nós não estamos aqui para ser inimigo, mas para ser parceiro. Nós temos que arrumar uma forma desse atendimento voltar aqui para a cidade de Anápolis, porque não tem condição da forma que está. É muito demorado o atendimento. E, logicamente, que isso aí, vamos supor, basta a gente ir numa cidade que a gente não conhece, for procurar um endereço, a gente demora 4-5 vezes mais. Então, sendo uma pessoa daqui, não precisa ficar o endereço. Aí, lá perto do mercado fulano de tal, lá perto do hospital tal, o cara já vai em cima. Então, é totalmente diferenciado o atendimento. Então, não vou ficar repetindo, é tudo isso aí que os colegas já disseram, e nós estamos muito insatisfeitos com a cego aqui em Anápolis. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Vou passar a palavra agora para o vereador Lisiê José Borges, presidente da Câmara Municipal, que vai fazer os cumprimentos e fazer algumas colocações também.
Obrigado, vereador Jacques. Cumprimentá-lo também por essa iniciativa, que é da maior importância. Apesar de que eu estava olhando aqui, o escopo não é exatamente assim, o que eu pensava, mas é de fundamental importância aqui para nós. E também cumprimentar o senhor Tiago Nunes, sejam bem-vindos à nossa casa. Francisco José, Wesley, que também nos atende ali, além do profissionalismo, a simpatia, a cortesia. João Feitosa, nosso amigo também, e Valeriano. E assim cumprimentando toda a mesa e os demais pares aqui presentes. Faça minha as palavras de todos os vereadores aqui. Eu acabei de chegar, mas já vi o teor das cobranças, são questões pontuais. Mas duas coisas, assim, a gente poderia ir pessoalmente, eu sei que o Wesley teria a maior atenção em nos responder pessoalmente, mas é bom que seja feito aqui de uma maneira geral. São duas coisas. Eu queria entender hoje como é que está, não sei se isso já foi perguntado, ou se vai ser falado, ou se já foi falado, a questão da federalização. Já foi falado, né? Ainda vão responder. Então é isso. A gente quer saber, se já está federalizada, a questão da privatização também, Eu gostaria que discorresse um pouco a visão de vocês. Talvez isso não esteja ainda totalmente encaminhado, mas a visão seria importante de salientar, e também não está, pelo menos no planejamento da audiência, mas eu queria saber como é que nós estamos aí. A gente sabe que o DAE é nosso aí, tem deficiência de área física, área, espaço físico, mas também temos muita deficiência na questão do suprimento de energia elétrica. Nós temos aí, acompanhamos aí com muita dificuldade, principalmente nos últimos anos. Hoje eu não sei como é que está, com essa questão da parceria aí, federal, como é que está essa situação hoje, como é que está. A gente sabe que nós temos problemas aí hoje com fornecimento, isso aí é notório, as termoelétricas estão funcionando aí praticamente a todo vapor. Seria bom salientar isso também, que é para explicar também os aumentos das tarifas, A gente sabe que é decorrência bastante disso aí também. Bom, mas basicamente é isso. Agora, as questões do dia a dia, parece que os vereadores já questionaram bastante sobre isso aí, e eu acho que a gente seria contemplado por essas palavras aí também. No mais, por hoje é isso. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Mas, na verdade, é porque o pessoal passou aí para o senhor só o título da audiência. Mas, na verdade, nos tópicos, a sua fala somente confirmou que as demandas são uniformes. Quando o senhor falou da federalização, nos tópicos consta a federalização. Quando o senhor falou da questão dos investimentos do Distrito Agroindustrial, também consta que trata de um compromisso, inclusive, feito até pela direção anterior e está levando em mãos aqui todas as demandas, inclusive, de investimentos no Distrito Agroindustrial. Enfim, tudo que o senhor falou aí já está aqui também. E agora eles vão falar. Tá? Bom, aqui também ainda tem um popular que quer manifestar sua fala. O Valdivino Félix quer usar a palavra, fazer uma reclamação da população. Por gentileza, Valdivino.
Bom dia a todos. A minha reclamação em relação ao atendimento da agência central, situada ali na rua Arinesto de Oliveira Pinto. Veja bem, o horário de atendimento inicia às 9 horas, dentro da agência. Nesse prazo, antes das 9 horas, é notório observar ali nas filas gestantes, idosos e uma grande parte da população, trabalhadores, que tem um horário que não é o mesmo da agência. E a agência, no meu ponto de vista, eu acredito que eles poderiam ali deixar o pessoal entrar para dentro, porque muitas das vezes temos aí chuva, temos sol, e é um beco. Essa rua Arinesto de Oliveira Pinto, ela é bem estreita, e a calçada é estreita. Ali ocasiona até perigo para aquelas pessoas que estão ali na fila, aguardando. O que eu estou falando aqui já foi veiculado pela Rádio Manchester, numa época onde até aconteceu um acidente com a senhora. Então, passou o tempo, mas a coisa continua da mesma forma. Não sei se é uma reclamação, se é uma objeção, mas queria que vocês olhassem isso aí com carinho. Obrigado, só isso aí.
Obrigado, Valdivino. Vamos iniciar agora, então, antes de passar a palavra para os membros e diretores e superintendentes, eu queria passar a palavra para o secretário do PROCON, Valeriano Abreu, que com certeza a fala dele vai ter muitas indagações que os senhores precisarão nos posicionar. Então, passa a palavra para o Valeriano Abreu.
Obrigado, vereador Jackson. E quero, de início, cumprimentá-lo por essa iniciativa, dizer que eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, porque é uma oportunidade que nós tentamos, inclusive, agendar junto à direção da CELG, falamos com diversas pessoas no sentido de receber o dirigente do PROCON da cidade de Anápolis e não logramos êxito. Então vejo como oportunidade importante para podermos aqui, representando os consumidores, trazer algumas demandas importantes. Cumprimento aqui os representantes da CELG, o senhor Tiago Nunes, o Francisco e o Wesley. Cumprimento o João Feitosa, os vereadores aqui presentes, demais pessoas. Bom, uma vez eu ouvi uma frase de um desembargador do estado de São Paulo e achei muito interessante, que ele disse que o bom senso é um pressuposto de justiça, muitas vezes mais relevante do que qualquer código de lei, Constituição Federal, leis ordinárias, complementares. E, de fato, eu penso assim também. E me parece que, em grande parte, os problemas que nós temos em relação à CELG aqui em Anápolis não são nem tanto de ordem legal, mas de ordem relacionada a esse bom senso, falta de bom senso, a necessidade de ter boa vontade, muitas vezes. É claro que o problema de ordem legal, ele existe, e aqui, muito bem colocado pelo vereador Jackson e por outros vereadores, no tocante, por exemplo, a falta de informação adequada, clara, precisa, nas faturas que são emitidas mensalmente. Outro problema de ordem legal é o descumprimento da resolução da ANEEL, que prevê que no caso de religação à revelia, para se cobrar a taxa pelo cometimento aí de uma prática infrativa de religação à revelia, deveria ter uma perícia, e essa perícia não ocorre aqui em Anápolis. Nós temos também problemas de ordem legal, por exemplo, quanto a conduta, o que aconteceu no mês passado, duas cobranças de fatura em um mesmo mês. A resolução 414 de 2010 da ANEEL prevê que o consumidor deve ter a opção de escolher entre 6 possibilidades, escolher qual a data que é melhor para ele. Nós vimos consumidores que tiveram uma fatura vencendo no dia 9 e outra no dia 26 ou 27. A alegação da empresa é de que precisava fazer uma adequação quanto ao faturamento. Realmente nós não podemos concordar, porque há um descumprimento expresso de uma resolução a que a empresa tem o dever de cumprir, que é essa resolução 414 da ANEEL. Nós vemos outros problemas também, por exemplo, quanto a faturamento por média, quando não se faz a leitura no mês. Há um outro problema, e aí me parece que agora a gente passa para as questões de bom senso. Há problemas, por exemplo, do consumidor que chega com uma fatura em um valor muito elevado em relação às faturas anteriores e não se consegue encontrar qual é a causa, mas o gerente anterior da CELG uma vez informou para nós que há casos em que pode acontecer, por exemplo, uma descarga elétrica, ocorreu uma medição ali muito superior àquilo que o consumidor consumiu. Mas nesses casos não há uma abertura por parte da empresa de fazer um refaturamento em um valor condizente com a média que aquele consumidor vinha consumindo. Há uma indisposição nesse sentido. Me parece também ser questão de bom senso o atendimento que é dispensado pela agência aqui em Anápolis. Eu não falo diretamente aos consumidores, porque eu nunca estive lá na condição de consumidor, mas especialmente em relação ao PROCON de Anápolis. O Roberto, que está aqui, que estampa um sorriso no rosto, não parece ser o mesmo que atende os telefonemas dos atendentes do PROCON. Há um atendimento de péssima qualidade, ele certamente sabe disso, às vezes até de uma maneira grosseira na maneira de tratar os nossos servidores que estão ali para atender o consumidor, e me parece que essa indisposição às vezes é porque aquele caso do consumidor, a conduta da CELG em relação àquele caso está respaldada até por uma questão legal, mas a informação, essa atenção que nós precisamos dar àquele consumidor que chega até o PROCON, ela deve existir, é um direito do consumidor. Se ele está confuso, se ele não concorda com aquela situação, nós precisamos atendê-lo da melhor maneira possível, precisamos convencê-lo que, de fato, aquela conduta da empresa prestadora de serviço de energia elétrica está correta. Então, falta muitas vezes esse bom senso por parte da agência aqui em Anápolis, seja na pessoa do Roberto, seja na pessoa de outros atendentes ali que atendem muitas vezes essas questões relacionadas ao PROCON. Parece também ser questão de bom senso a religação de energia quando o consumidor tem ali o serviço suspenso, né? Dizer que a resolução prevê que tem até tantos dias para poder religar. Mas é possível ter o bom senso, sabendo da necessidade, sabendo da realidade que é hoje uma casa sem energia, é possível criar uma agilidade nessa religação. E aí o consumidor muitas vezes vai até o PROCON e, se nós instaurarmos um processo administrativo em relação àquela demanda, muito bem colocado aqui pelo vereador Frei Valdair, do consumidor que ficou 10 dias lá sem energia em sua chácara, mas se nós instaurarmos um processo administrativo, só o prazo de defesa da empresa é de 10 dias a contar do recebimento da notificação. Então, nesse caso, fica como que sem efetividade. A lei nos faz ter uma dificuldade de atuação. Então, deveria ser uma questão muito acima do que é o legal, deveria ser uma questão de bom senso, né? Porque se eu instauro o processo administrativo, tudo bem, vou instaurar. Instauramos, por exemplo, em relação a essa cobrança dúplice no mês de setembro. Mas o consumidor, o que vai resolver para o consumidor? Já passou o mês, ele já pagou, ou então não pagou e já teve a sua energia cortada. Na prática, vai restar uma penalização à empresa que virá, talvez, em definitivo, daqui 2 ou 3 meses, uma vez que há a possibilidade, depois da decisão administrativa do PROCON, a possibilidade de uma resposta através de um recurso e ainda a possibilidade de se buscar a via judicial para se discutir essa decisão administrativa. Então, se nós nos prendermos à questão legal, nós vamos cometer desrespeitos imensos em relação ao consumidor, como este de deixar um consumidor 10 dias sem energia, como este de cobrar duas faturas em um único mês, ou outras questões, sabendo que o trâmite legal, e me parece que às vezes por parte de alguns fornecedores há essa análise do trâmite legal, dentro do trâmite legal eles não poderão fazer nada. Eu não posso simplesmente decretar uma penalidade de intervenção administrativa na empresa, que é uma penalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas essa decretação ela não prescinde. É imprescindível que haja o processo administrativo e tem todo o trâmite legal, né? Então, se nós tivermos bom senso, diversos desses problemas que hoje nós nos deparamos, nós poderíamos evitar casos especiais, por exemplo, de consumidores que têm uma necessidade e não podem ficar sem energia. Poderiam ser discutidos, deveria haver uma abertura por parte da empresa, ainda que tenha atrasado a fatura, mas vamos conversar, é um consumidor especial, é um caso de um deficiente que precisa manter um medicamento resfriado. Então, se nós pudermos fazer essa conversa, e é o meu clamor aqui com os dirigentes da empresa de energia elétrica, que haja esse diálogo, avaliação de questões que são pontuais, uma abertura para tratar de maneira diferenciada, caso a caso. Se nós assim pudermos fazer, nós evitaremos muitos problemas, muito descontentamento por parte aí de consumidores. Deixo, talvez, para um momento posterior, para responder uma indagação do Frei Valdair, do Sargento Alberto, do Frei em relação ao número pequeno de demandas contra a Celg e Saneago nos juizados. Há uma procura grande, mas eu vejo que muitos casos que as pessoas vão até o juizado ou vão até o PROCON, não é um problema de ordem legal, mas um problema de ordem dentro desse bom senso. E às vezes não é motivo justificador de uma demanda judicial mesmo. Por exemplo, quando ele discorda da medição que foi feita. Às vezes a Celg tem disponibilidade de fazer ali uma perícia naquele medidor, mas cobra do consumidor caso esteja errado. Então, caso o relógio esteja medindo adequadamente. Então, precisaríamos criar mecanismos para atender essas insatisfações pontuais dos consumidores. Acho que a Celg tem condições de criar mecanismos mais ágeis. E quanto a esse pagamento da taxa de iluminação que o sargento entende ser indevida, eu penso que é uma questão da própria Celg dizer, né, responder para nós. Nesses casos, se realmente a cobrança da taxa de iluminação está indevida, existe uma abertura por parte da Celg de refaturar e aí nós darmos orientação para a população de não pagar essa fatura, porque o PROCON tem a responsabilidade de não dizer para o consumidor não pagar, porque isso, né, seria irresponsabilidade da nossa parte, porque de repente o processo administrativo vai ter um resultado daqui 3 meses e o corte da energia desse consumidor vai ocorrer aí no máximo em 30 dias depois da ausência de pagamento dessa fatura. Então, é preciso que essa demanda seja discutida no âmbito de bom senso entre a agência aqui em Anápolis, a empresa em Goiânia, órgão de defesa do consumidor, essa casa legislativa e talvez até o Poder Executivo Municipal. São essas as minhas considerações, agradeço a palavra e mais uma vez cumprimento o vereador Jackson e o Fazendo, cumprimento todos os demais vereadores por essa brilhante iniciativa.
Obrigado, Valeriano. E momento bom, momento em que, de repente, a gente pode melhorar esse relacionamento aí, a cidade e o povo ficar mais feliz. Quero passar a palavra agora aos... Mais alguém quer fazer alguma indagação? Alguma pergunta? Não? Vamos manter a sequência da ordem aqui? Vamos passar aqui para o Thiago, superintendente da CELG, que vai. Vamos dividir aí os assuntos, né, Thiago?
Porque vai ter coisas.
Sim. Tá bom. Então, Thiago, fica à vontade. Fica à vontade, Thiago. Eu quero só lembrar quem chegou depois, inclusive o presidente, que depois, no final dessa audiência, está apalavrado e acordado aqui, que nós assinaremos uma carta de intenções e o Thiago me pediu um prazo aí de 10 dias, eu dei, me parece que 15 ou 20, para ele poder nos posicionar sobre todas as questões apontadas aqui, juntamente com a direção, nos dar um norte, uma luz, daquilo que pode, que ser feito, será feito, de quando será feito, dando uma resposta para essa reunião. Então, passo a palavra ao Thiago. Fique à vontade, Thiago.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao senhor, vereador, por nos receber aqui, ao nosso presidente, por nos receber aqui. Pode ter certeza que depois do imbróglio que a gente teve para estar aqui, vereador, a gente está aqui de bom grado, com o coração aberto aqui para poder discutir e a gente tentar chegar num consenso aqui para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia a todos. Bem, senhores, eu acho que antes da gente entrar positivamente aqui nas nossas questões que foram levantadas, eu gostaria de fazer uma breve explanação para os senhores aqui das mudanças que ocorreram nos últimos tempos e que impactaram diretamente nas questões que nós vamos discutir. Então, estamos aqui representando a diretoria de distribuição, eu, Thiago Nunes, sou superintendente de serviços da CELG, o Wesley Flávio, que é o gerente do departamento de serviços norte, que cuida de toda a região de Anápolis e a região norte do estado. A gente está aqui com o Roberto também, que é o gerente da agência de atendimento, representando a diretoria comercial. Roberto, obrigado pela sua presença. O Francisco vai discutir aqui, a gente dividiu as questões aqui, as questões de privatização, as questões de federalização, as questões burocráticas desse processo, ele está mais apto do que eu a discutir essas questões. E eu vou tratar aqui as questões técnicas, as questões de ordem, que foram demandadas aqui, ordem técnicas, comerciais, com auxílio aí do Wesley e do Roberto. Então, senhores, somos nós três, e também o Francisco, funcionários de carreira da empresa, já há um bom tempo. E em 2013, em janeiro de 2013, a CELG fez uma reformulação na sua estrutura, onde foi criado a Superintendência de Serviços e os Departamentos de Serviços. A nossa estrutura, à época, em 2013, foi entendido que a CELG deveria dar uma atenção comercial melhor para a população. Então foi desvinculado todas as agências de atendimento da área técnica. Hoje a agência de atendimento, a qual o Roberto é gerente, ele está subordinado a uma superintendência de atendimento comercial, exclusiva para tratar os assuntos comerciais da empresa, uma diretoria comercial que trata os assuntos específicos da área comercial da empresa. Já a parte técnica, à época, a gente criou o Departamento de Serviços Norte, ao qual o Wesley é o nosso gerente, sediado em Anápolis, dado a importância que nós temos, a cidade de Anápolis tem para a nossa região. Ainda criamos o setor de serviços de Anápolis, também sediado em Anápolis, cujo gerente é o Irames, dado a importância de Anápolis para a região. E criamos ainda a unidade de serviços de Goianésia, cujo gerente é o João Médici, dada a importância que nós temos. Então, senhores, nós estávamos numa recessão, os senhores todos conhecem, nós temos colegas aqui antigos de CELG, já tem um bom tempo aí que tem o conhecimento. A CELG passou por uma fase muito complicada de 2005, 2006 até 2011, onde nós tivemos aí uma falta total de investimentos, de manutenção em todo o nosso sistema elétrico. Os senhores sabem muito bem, não preciso ficar sendo repetitivo aqui, que os vários fatores aí que assombraram a empresa, fatores políticos, intervenções políticas, técnicas de vendas de partes da CEL que nos prejudicaram bastante e fez a CEL entrar numa crise muito grande. Em 2012, final de 2011, início de 2012, a gente teve aí essa sinalização da parceria com a Eletrobras. E em 2013, de fato, nós iniciamos a nossa nova gestão. Eu ressalto aqui para os senhores que de 2013 para cá, de janeiro de 2013 até hoje, a CELG investiu milhões em manutenção. Especificamente, eu vou me ater a Anápolis, tá? Nós tínhamos, senhores, vários contratos emergenciais. Os senhores sabem muito bem que o contrato emergencial ele é feito quando a empresa não consegue fazer licitações. Então ela contrata, como é um serviço que é contínuo, um serviço que não pode faltar para a sociedade. A lei 8666, ela prevê que qualquer empresa pode contratar, qualquer empresa estatal, né, pode contratar de forma emergencial. E a CELG tinha vários contratos emergenciais. Ocorre que nós tivemos várias demandas dos empreiteiros junto à justiça comum, nos impedindo de contratar e mantendo a CELG em contratos emergenciais. Contratos cujos veículos extremamente velhos, carros quebrando, falta de veículos, falta de serviços. E nós iniciamos um trabalho muito firme e rígido, chegando até o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Lá em Brasília, a gente conseguiu derrubar várias liminares, vários processos que esses empreiteiros que estavam com contratos emergenciais com a CELG estavam movendo contra a nossa empresa, as nossas licitações, para que nós não licitássemos em pró do próprio bem deles. Então a gente conseguiu derrubar essas liminares e a gente passou agora para contratos licitados. Nós não tínhamos contratos de poda de árvore, limpeza de faixa, hoje nós temos contratos. Nós não tínhamos equipes para manutenções pesadas, para construções, hoje nós temos esses contratos. Os nossos serviços de atendimento de emergência eram com esses contratos emergenciais, hoje estão todos com contratos novos. Então, senhores, eu venho aqui dar a notícia para os senhores que hoje a CELG tem a contratação de todos os serviços necessários para a região de Anápolis. Todos os nossos serviços estão contratados, salvo o serviço de construção, que engloba vários pedidos dos senhores aqui, que é o PLPT, o Programa Luz para Todos. Esse serviço, a CELG concluiu uma licitação, nós já temos a empresa vencedora, avaliamos a documentação e nos próximos 90 dias a gente já tem turma trabalhando aqui na região disponível. É claro que os atendimentos eles iniciam pelos protocolos de Programa Luz para Todos de 2004 para cá. Vereador, assim que o senhor quiser, o senhor interrompa a minha fala, para eu não prolongar demais, tá? Os protocolos são atendidos de 2004 para cá, o início iniciou em 2004. Agora, aproveitando também a fala do representante do PROCON, nada nos impede de fazer qualquer atendimento que seja um pedido da Câmara, que está aqui para atender a população. Caso tenha algum pedido desses programas que a gente entenda ser necessário o atendimento, a gente está completamente à disposição para o atendimento. Tá? Então, senhores, entrando também nessa questão de contratação, eu quero colocar para vocês aqui um dos grandes problemas que a gente tem foi a transição do COD. E aí, vereador, na propositura aqui, eu estou entendendo que quando é colocado aqui que a CELG deslocou uma equipe de manutenção para a cidade de Goiânia, eu acredito que seja a equipe do COD, né? O atendimento de... É isso, não é isso? Essa questão foi feita em algumas gestões passadas, onde houve a centralização dos CODs. Particularmente, foi uma transição que ela não foi uma transição agradável, foi uma transição que prejudicou funcionários, foi uma transição que prejudica funcionários, prejudicou e continua prejudicando funcionários. A CELG tem o conhecimento, o nosso diretor Francisco, ele chegou agora em janeiro de 2014, já teve várias conversas. O Francisco trabalha dentro do centro de operação, tem o conhecimento dessas conversas, e a gente está convergindo, caminhando para uma solução desse caso. A solução é a seguinte: nós estamos agora com um processo licitatório contratando equipes multifuncionais. Essas equipes multifuncionais, elas irão atender tanto serviços comerciais quanto serviços de emergência. Essas equipes também, elas vão se autodespachar nos serviços comerciais e nos serviços de baixa tensão. Com isso, senhores, a gente consegue tirar 60% das demandas dentro do centro de operação. Retirando essas demandas de dentro do centro de operação, nós vamos disponibilizar o retorno desses funcionários para suas regionais. Não só Anápolis, mas Anápolis, Porangatu, Morrinhos, Rio Verde, Iporá, Luziânia e Formosa. Todas essas 7 localidades terão o pessoal retornando. Esse pessoal que vai retornar, eles vão nos auxiliar. Eles vão estar aqui em Anápolis, ligados diretamente ao Wesley, e eles vão nos auxiliar, continuando com esse atendimento, esse despacho desse serviço para os empreiteiros, mas aqui em Anápolis. Então, em que situação que encontra-se hoje essa licitação? São 20 lotes, nós já licitamos 3 com sucesso, com vencedor. Os outros 17 lotes, eles estão agora para envio à comissão de licitação, com expectativa de que no próximo mês a gente consiga enviar a todos. E a nossa expectativa, senhores, é que até março, abril do ano que vem, a gente tenha esses contratos trabalhando. Consequentemente, a gente tem esse retorno de alguns colaboradores que estão dentro do centro hoje. Nós estamos tratando isso junto com a superintendência de operação, isso é um ponto já definido. Tá? Não estou trazendo nenhuma questão aqui de que nós vamos pensar, nós vamos ver, nós vamos avaliar, não. É um ponto que a gente está tratando muito seriamente. Nós temos um problema hoje de DEC. Desculpa, o DEC, só para esclarecer para os senhores, a CELG é a última avaliada no ranking da ANEEL por 2 pontos, o DEC e o FEC. Né? O DEC é a duração equivalente. E o FEC é a frequência equivalente dessas interrupções. Então, por que a CELG está em último? Vou abrir esse parênteses aqui, eu já vou fechar em sequência aqui para continuar com a questão do CLD. A CELG está em último porque é feita uma avaliação global da diferença entre metas. Então, para os senhores terem uma ideia, no ano passado nós fechamos o ano com 40,05 horas de DEC, com 27 interrupções de FEC. A CELG foi a última colocada. A Amazonas Energia teve um DEC de 188 horas, um FEC de 112 interrupções e ficou ali no meio ali da colocação. Isso porque as metas estabelecidas pela ANEEL para a CELG são metas inexequíveis nesse momento, haja visto o período que nós passamos. Mas são as metas que estão estipuladas, e o representante do PROCON sabe muito bem que nós não podemos recorrer quanto a isso. A gente tem que tentar se adaptar e tentar melhorar. Então, somente a título de informação e esclarecimento, esse ano de 2015 a gente vem com uma busca constante. Esse ano de 2015 a gente tá começando a sentir o reflexo dos nossos trabalhos em 2013 e 2014, haja vista que nós conseguimos reduzir a frequência de interrupção em 10% se comparada este ano de 2015 com o ano de 2014. Já o DEC, agora voltando ao que eu estava falando sobre o CLD, sobre o centro de operação, ele está intimamente ligado ao centro de operação. E aí, quando eu fico com funcionários insatisfeitos, funcionários deslocando daqui para lá todos os dias, com um desgaste mental, um desgaste familiar, um desgaste financeiro, consequentemente, a gente não vai ter uma produtividade 100% desse funcionário. Todo mundo é humano, a gente sabe muito bem disso. E é nesse ponto que a gente está discutindo muito, muito duramente com a diretoria. Esse projeto é o nosso projeto, é a nossa bola de prata aí para a gente conseguir reverter essa situação. Veja bem, a gente não vai só resolver um problema da população, dos funcionários, não. Tirando esses funcionários de lá e trazendo para cá, não. A gente vai resolver também o problema da população. Nós vamos ter uma agilidade muito maior, um movimento muito maior para se despachar, para a gente conseguir chegar num ponto de melhoria. Tá? Bem, esse é um ponto que eu quis colocar para vocês aqui, porque eu não quero trazer nada para vocês que nós estamos pensando, nós vamos fazer, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Eu queria colocar coisas concretas, mas esse ponto ele é relevante dizer aqui, porque se trata de um dos grandes pontos, vereador, que foi solicitado essa audiência.
Com certeza.
A questão do deslocamento desses operadores para cá. Tá? Então, senhores, nós temos um plano de manutenção muito rígido, muito rigoroso, um plano de manutenção que foi elaborado pelos nossos engenheiros. um plano de manutenção, onde a CELG apresentou esse plano de manutenção para a ANEEL. A ANEEL pactuou com a CELG agora um contrato, um TAC, onde a CELG vai ser mensurada aí nesse ano de 2015 e 2016, de março de 2015 até março de 2017, em executar as ações que foram colocadas dentro desse plano. Dentro desse plano, senhores, nós temos investimentos aí na ordem de 15 milhões para a cidade de Anápolis. Para a região toda, nós temos aí investimentos previstos na casa de 30 milhões. Manutenções, nós temos previstos aqui para Anápolis a poda de 80 mil árvores. E aí, respondendo a alguns questionamentos que foram colocados aqui, nós, por força de acordo, via justiça, via judiciário, com as secretarias de meio ambiente, a CELG não pode interferir em nenhuma árvore que não esteja em contato com a rede elétrica. Quando da nossa intervenção, nós somos obrigados a fazer a poda em V, para não danificar a estrutura da árvore. Por isso, às vezes, a gente poda uma e não poda outra, e faz toda essa questão. As limpezas de faixa, senhores, que são as redes que estão na área rural, e as árvores que interferem com essas redes na área rural, nós temos previsto aqui a limpeza de mais de 100 quilômetros para a região de Anápolis. Nós estamos atingindo essas metas, nós estamos concluindo essas metas, e nós vamos fechar o ano concluindo todas essas metas que eu estou colocando para os senhores. Também foi o questionamento do vereador, a questão de que a todo horário de pico o transformador acaba a energia. Eu gostaria muito desse endereço ou de um número de uma unidade consumidora, porque nós também temos uma meta de desmembrar, senhores, 30 transformadores por mês. O bairro fica muito aberto. Se fosse possível pegar uma unidade consumidora, a gente trata isso bem, esse ponto. Porque nós temos uma meta que está sendo cumprida do desmembramento de 30 transformadores por mês. Esse desmembramento é o quê? É pegar um circuito desse sobrecarregado, fazer uma análise, fazer um projeto desse que a equipe do Wesley faz aqui, e ir lá e desmembrar ele, abrir ele e colocar um novo. Desculpa.
Esse endereço, é enviado para quem? Uma vez que nós temos essa dificuldade.
Pode ser colocado, eu já vou entrar nesse ponto, pode ser colocado, esse específico a gente poderia tratar com o Wesley para a gente dar até uma agilidade maior, que é um ponto que a gente está conhecendo. Mas, senhores, eu gostaria de abrir um contato com os senhores aqui, um canal com os senhores. Eu respondo pela parte de manutenção, toda a parte de manutenção da CELG, de redes abaixo de até 34,5 está na superintendência de serviços. A parte de demandas comerciais está nessa superintendência exclusiva, superintendência de atendimento de serviços comerciais, cujo superintendente é o Léo Furtado. Os senhores podem encaminhar as demandas de manutenção a mim, superintendente de serviços, Thiago Nunes, ou comerciais ao Léo Furtado, superintendente de atendimento de serviços comerciais. Isso pode ser via carta, sem nenhum problema, vocês podem encaminhar essa correspondência, ela chega no nosso protocolo, a gente vai tratar, vai demandar e vai fazer todas as respostas. Sim, sim, presidente.
Questionando e também contribuindo, eu entendo que esse tipo de demanda talvez não fosse necessário o vereador ou o usuário, consumidor final, estar fazendo essa intervenção. Eu vou explicar por quê. Eu tinha no meu bairro um problema crônico, viu, Wesley? Crônico, mas era durante toda, não era questão assim, chuva ou outros problemas. Era quase que diariamente nós tínhamos queda de energia no circuito ali, o que estava ligado a um certo transformador. Era diariamente nós tínhamos esse problema. Por coincidência, tão logo eu me tornei vereador, me procuraram. Até saiu uma nota no jornal. E eu estive, temos um amigo, né, o Irames, do relacionamento particular nosso. Falei, Irames, me ajuda nisso aí, porque aí a comunidade veio me procurar. Foi uma questão de balanceamento do circuito. E aí aproveitou com o material que vocês tinham disponível, tinha fiação desencapada também, sem proteção, né, ele fez todo aquele remanejamento, resolveu. Eu diria que agora só cai quando é um problema já generalizado, né, não é um problema local. Mas eu estou querendo dizer aqui que então a gente tem esse atendimento, isso é possível, viu, vereador Jerry? E realmente tem a solução está em casa, ali dá para resolver, provavelmente, em muitos casos, talvez não. Talvez esteja sobrecarregado o transformador realmente, mas é uma questão só de equilíbrio. Agora, no meu caso específico, talvez nesse caso, talvez não fosse necessário. Por que, que o pessoal de manutenção vai lá todo dia e eles mesmos já não fazem a programação? Falam, olha, ali nós temos que resolver. Ou substituir o transformador, ou ver, ou estudar e equilibrar. Eles vão lá, só liga a chave. Ótimo. Nós ficamos lá, às vezes, uma hora, duas horas, depende da demanda, várias horas sem energia elétrica. Isso prejudica a avaliação de vocês como um todo também. Só uma sugestão que surgiu nesse...
Excelente pergunta, excelente posicionamento do senhor. Nós adotamos agora, no nosso plano de manutenção, é uma prática nossa, a gente avalia todas as ocorrências recorrentes no nosso sistema. Todas as vezes que um equipamento opera três vezes, a gente direciona a manutenção. E aí eu vou entrar num ponto aqui agora, para responder alguns questionamentos também. Toda a equipe de manutenção, ela é ligada direta aqui de Anápolis. Nenhuma manutenção sai de Goiânia. Nem eu demando manutenção para o Wesley. Nem eu ligo para ele e falo, oh, eu queria que você desse uma manutenção na rua tal, não sei o quê. Porque nós temos um plano, nós fizemos um estudo para isso aqui. Então, é ele que está aqui, ele que está próximo da demanda. E eu também não aceito interferência de nenhuma área nas demandas que o Wesley faz aqui para manutenção. Então, a demanda da manutenção, ela é toda daqui. De poda, limpeza, construção, manutenção, conservação, investimento. Ela é toda feita via Anápolis. A demanda que vem feita de Goiânia, ela é feita só para o atendimento de emergência, com uma ressalva. Nós temos uma operação, um acordo operativo, que a partir de um determinado número de ocorrências, o Francisco sabe muito bem disso, o Francisco é o chefe de turno dentro do centro de operação, nós começamos a acionar daqui, porque a demanda fica muito grande dentro do centro. Então a gente começa a acionar aqui de Anápolis. Então aqui de Anápolis o Wesley abre o turno de um veículo, ele demanda as ocorrências para aquele veículo através de uma lista de serviços e o veículo sai para o atendimento. Então a gente já trabalha dessa forma, já até esclarecendo uma das dúvidas que foi colocada, por que não o atendimento vindo aqui? Então outro pronto, já pegando o gancho do senhor, a gente atende dessa forma. Então nós estamos trabalhando muito nessas questões, porque nos prejudica essas operações. Nós somos avaliados pelo número de ocorrências. E aí eu quero dar mais uma notícia para os senhores, que é um número consolidado de janeiro a setembro, de janeiro a agosto, deste ano. Se comparado a janeiro a agosto de 2014, nós já reduzimos o número de ocorrências em 10%. Nós tivemos 660 mil ocorrências no ano passado. 660 mil ocorrências. Se a gente conseguir continuar nesse número até o final do ano, reduzir 10%, é um número considerável. Talvez a população pense, poxa, mas ainda continua com muita ocorrência. Senhores, é um trabalho hercúleo. Nós temos milhares, milhões de postes, nós temos milhares de quilômetros de rede, nós temos centenas, talvez milhares de equipamentos em nossas redes. Então, e anos sem uma intervenção. Então, essas demandas podem ser encaminhadas, nós estamos atentos para essas ocorrências. É claro que vão surgir fatos pontuais, olha, o meu está operando, a gente está aqui completamente aberto. Eu posso dizer que nós temos a nata do atendimento está conosco. O Roberto, eu fui gerente de agência, fui gerente de comercial também há muitos anos. E o Roberto é um dos melhores gerentes da área comercial que a CELG tem. O Roberto é um gerente empenhado na qualidade do atendimento, ele é envolvido com questões de ISO, questões de qualidade. E aí, representante do PROCON, senhor Valeriano, eu gostaria de colocar para o senhor que é um dos melhores atendentes, um dos melhores gerentes do atendimento da CELG, está aqui em Anápolis, que é o Roberto. Roberto tem uma demanda violentíssima em cima dele com relação a atendimentos. Anápolis é uma cidade grande. Anápolis não é uma cidade como o interior, que a gente não pode dar... não é uma cidade como as menores do interior, que a gente dá uma resposta qualquer para o cliente. O cliente de Anápolis, ele é um cliente exigente. Ele é um cliente que ele exige uma resposta, e a resposta tem que ser cumprida, e a demanda é muito grande. E hoje, senhor Valeriano, a gente tem... A CELG tem 2.770.000 consumidores. Não dá para a gente, infelizmente, utilizar o bom senso com esses 2.770.000 consumidores, porque senão a exceção viraria regra. Mas eu tenho toda certeza que a gente está disposto a discutir essas questões. É claro que, entrando já um pouco na parte comercial, por favor, Roberto, me corrija se eu estiver enganado, a gente não pode demandar contratações e serviços fora do que está especificado na resolução que a ANEEL nos prevê. A ANEEL, ela remunera a empresa na tarifa, e todas as vezes que a gente extrapola os custos que a empresa nos dispõe, que a ANEEL nos dispõe, a gente perde essa remuneração na tarifa. Isso é perda de receita, consequentemente, improbidade administrativa para nós gestores, nós gerentes. Então, não tem como, às vezes, ele... Olha, o prazo de religação são 48 horas. A nossa vontade, Roberto, é atender aquilo com 4 horas, com 2 horas, com 1 hora, com minutos. É a nossa vontade, mas infelizmente a gente não tem essa condição para todos. Mas eu gostaria de deixar também aqui, Valeriano, um canal aberto com o senhor. Qualquer demanda, a gente está disponível para atendimento. O Roberto está disponível, o Wesley está disponível, o superintendente Léo está disponível, eu estou disponível também. No final aqui eu posso passar o meu e-mail também, para qualquer demanda o senhor pode me encaminhar, a gente está apto aqui a responder também e receber. Eu quero colocar mais um ponto aqui com relação a foi colocada alguma questão de caminhões, falta de caminhões aqui na cidade. Anápolis hoje conta com dois caminhões novos, zero quilômetros, novos, cujo um dos nossos motoristas está ali no fundo, ali, nosso amigo, vai constantemente a Goiânia buscar material. Então a gente tem uma agilidade muito grande para esse trânsito de material com esses transportes. Nós temos caminhões pesados exclusivos para Anápolis, só fica dentro de Anápolis para atendimentos a emergências.
Deixa eu fazer uma ressalva com relação a isso, porque pegou dois assuntos e coincidiu. Que você está falando de poda também, né?
Podas também.
Duas coisas. Primeiro, tem que haver, se caso for a Anápolis, se for o Wesley o responsável por isso, tem que haver uma sintonia com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Anápolis. A gente observa que tem uma certa distância entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e esse serviço prestado pela CELP. A gente vê na rua, na hora da execução, a gente sente o profissional falando isso. Céu vai lá e corta a árvore, tudo capenga. Inclusive, já tem reclamações de órgãos de defesa do meio ambiente, aqui nessa Casa de Leis. A Céu vai lá e corta assim, aquela gainha que está atrapalhando ali, aí a árvore fica tudo torta, a árvore cresce torta. A gente podia padronizar isso, esse serviço. Ou seja, aí é onde vem a qualidade do serviço. Então, a gente tem que sincronizar isso. Como é que é? A CELC tem que cortar só aquela galinha mesmo? Tem que conversar, tem que haver um pacto entre as duas secretarias para poder ter esse problema resolvido, que está enfeiando a cidade. Vou até falar uma palavra feia. A cidade está ficando feia. Quando a CELC vai cortar uma árvore, a cidade, você passa que é trem feio, assim, esquisito, e, quer dizer, prejudica totalmente o meio ambiente. Então a gente queria...
Vereador, já tocando nesse assunto, a gente tem plena consciência de que todos nós somos passíveis de erro. Como eu coloquei aqui no início, nós ficamos anos sem contratos de poda de árvore. Isso, imagina um gerente de uma regional desse tamanho, Wesley, com tanto de demandas em cima dele para essas podas. Quando a gente conseguiu viabilizar os contratos, é um aprendizado para nós. Nós sofremos N reclamações, N ações na justiça de secretarias de meio ambiente, de vários fatores, próprios clientes se envolvendo na justiça, podou minha árvore, podou... Nós estamos hoje lá em Goiânia respondendo uma demanda do Ministério Público, cujo uma equipe nossa podou nada mais, nada menos que 50 árvores nativas do Cerrado dentro de uma reserva florestal. O cara simplesmente chegou lá e podou todas as árvores. Então, é um aprendizado, é um amadurecimento. A gente replantou mais de 1000 árvores para tentar reverter essa questão e tal. Mas é a demanda do serviço versus a qualidade. Hoje, eu entendo que a gente está chegando nesse ponto ótimo de atingir essa demanda versus essa qualidade. É claro que a gente tem esses problemas de Secretaria do Meio Ambiente. Ela exige que a gente só pode árvore em V. Para nós seria muito mais fácil e muito mais lucrativo se a gente chegasse e podasse a árvore reta. Abaixo dos fios, a gente abaixaria o método da fiação e podasse ela reta. Para nós seria muito melhor, mas a gente está limitado pelas secretarias. Vale uma conversa, sim. Nós vamos tentar providenciar essa conversa via Wesley, via os nossos gerentes aqui, a gente tentar viabilizar essa conversa, essa parceria, sim, porque ela é válida para todos, inclusive para a população, que é o que a gente está discutindo aqui. Tá bom? Senhores, eu estou aberto aí alguém com algum questionamento que eu não respondi, algum ponto que eu não coloquei aqui. Por favor, já me desculpem, estou aberto.
Tenho um questionamento com relação à eletrificação rural. Essa questão da manutenção, isso.
Manutenção ou a eletrificação?
Não, a eletrificação.
A eletrificação. Uhum. Veja bem, a CELG vem tendo sucessivos fracassos em licitações de 2004 para cá. Empresas que vencem contratos e não cumprem os seus contratos. Nós tivemos agora em 2012 uma empresa que ela venceu 6 contratos de PLPT, de Programa Luz para Todos na CELG. Essa empresa, ela não cumpriu e não honrou nenhum dos nossos contratos, nos largou na mão aí. Nós temos uma demanda reprimida muito grande e, como os senhores sabem, o PLPT ele é lucro para a CELG. A CELG recebe um retorno dessas ligações. Então é muito interessante que a gente faça essas ligações. Para a gente executar essas ligações através das equipes de Anápolis, nós estamos finalizando essa licitação, que eu falei para os senhores que a empresa já foi habilitada, que nos próximos 90 dias, 120 dias, a gente está com essa empresa disponível. Mas não depende dessa empresa, vereador, que o senhor nos acione com qualquer demanda que o senhor tiver para que a gente possa avaliar. Não depende dessa empresa. A gente tem uma mão de obra escassa, mas a gente tem uma mão de obra. E desde que a gente tenha esse acionamento, a gente interage com a área que demande essas ligações de luz para todos e a gente pode atender sim, vereador, sem nenhum problema, tá?
Vamos, você tem mais alguma coisa para o senhor falar?
Não, estou à disposição. Não?
Então vamos passar para o Francisco, que vai complementar para a gente poder, quase terminando o horário.
Bom dia a todos. Parabenizo a ação do vereador Jacques por ter executado essas preposições aqui apresentadas aqui na casa. Parabenizo a todos os outros vereadores representantes aqui e a todos da sociedade de Anápolis aqui que estão aqui presentes. É com muita honra que eu fui convidado e deliberado a participar disso aqui, porque eu me considero um cidadão anapolino, porque eu sou formado em engenharia civil pela UEG, aqui em Anápolis, antiga Uniana. Fiz parte desse processo de consolidação do curso de engenharia civil aqui em Anápolis, da consolidação da Uniana como universidade, que ocasionou na formação da UEG. E a gente percebe que a representação política de Anápolis, ela é extremamente forte, atuante e tem feito um trabalho gigantesco para o desenvolvimento não só da região de Anápolis, mas também para o desenvolvimento do Estado. Bem, para deixar outra coisa clara aqui, eu estou aqui como representante da Comissão em Defesa da CELG Pública. Eu sou um dos integrantes dessa comissão, a qual também tem um conselheiro do Conselho de Administração da CELG Parque, que faz parte dessa comissão. Então, eu estou aqui em defesa da CELG como pública. Fortalecendo ao trabalho que o nobre vereador executou aqui, nós também estamos indo de encontro a esse tipo de preposições que foram colocadas. E isso é o desejo da nossa comissão, que coisas desse tipo sejam atendidas, sejam bem esclarecidas e sejam pautuadas de forma a resolver esses problemas. Bem, o que que vem acontecendo com a CELG nesses últimos anos, na visão da nossa comissão, é que a CELG veio passando por um processo de sucateamento de longo tempo. E nós desejávamos que, através do processo de federalização, poderia ser resolvido diversos problemas de gestão por causa de ingerências políticas que sempre existiu no caso da CELG. Infelizmente, houve um trabalho de 2006 a 2009, na época do governo Alcides, onde a CELG estava procurando adquirir recursos junto ao governo federal, na qual ela poderia hoje estar saneada desde aquela época. Mas, infelizmente, por causa de ações de bastidores políticos, a CELG deixou de receber 1,2 bilhão de reais em recursos, no que colocaria a CELG saneada, e ela ainda seria detentora da maioria das suas ações. Ela ainda ficaria com 98% das suas ações e a CELG como uma empresa do Estado, exclusivamente do Estado de Goiás. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, ocorreu esses processos e ao longo do tempo se continuou de maneira assim, bem conturbatória a tentativa desse processo de federalização. E através de todo esse processo, já foi existindo ações por parte da Eletrobras, onde ela também exercia uma certa interferência nas ações gerenciais da empresa. Dentre elas, ocorreu a ação de unificação dos centros de operações, o qual retiraram esses centros de operação. Que retiraram esses centros de operações regionalizados para Goiânia. Nós aqui, como representando a comissão, nós temos um posicionamento contrário da direção da empresa nesse aspecto. Nós fomos contrários a essa ação que foi feita. Nós achávamos que a maneira que ia ser executada ia causar todo esse prejuízo no atendimento emergencial da empresa. O nosso sindicato Steelweg, ele detém documentos nos quais comprovam que os colaboradores estavam posicionando contrariamente a esse tipo de ação e que causaria esse tipo de problema. Não é questão que nós tínhamos bola de cristal. São ações gerenciais que nós sabíamos que iam causar problemas. A CELG poderia ter diversos prejuízos com isso e, de fato, isso aconteceu. Dentre essas ações, existiram diversas ações que nós tentávamos usar a participação dos funcionários, dos grupos de colaboradores do setor, mas, infelizmente, ocorreram ações gerenciais, até por questões políticas de caráter federal também, e até do próprio governo do Estado, a qual determinou, isso vai ser feito e pronto. Em janeiro desse ano, consolidou-se, de fato, a federalização da CELG, onde hoje a Eletrobras detém 51% das ações e hoje ela é sócia majoritária. A CELG, o governo do Estado de Goiás detém 49% de ações e em janeiro isso foi consolidado. Nós, funcionários, acreditávamos também que, com essa consolidação, a empresa sendo federalizada, não existiria mais tanta interferência da gestão política de caráter estadual, interferência na forma administrativa, e que nós esperávamos uma atuação mais técnica e com participação dos nossos colaboradores, como funcionários, não como gestores, como funcionários. Mas nós fomos pegos de surpresa com a inclusão da CELG no Plano Nacional de Desestatização, onde a presidenta Dilma assinou o decreto 8.449, incluindo a CELG no Plano Nacional de Desestatização. Aquilo que a gente esperava que ia ser uma solução foi pego de surpresa e a gente está vendo um processo sendo colocado, a CELG sendo colocada num processo onde ela vai deixar de ser pública e um patrimônio exclusivamente goiano poderá ser colocado na mão da iniciativa privada e os lucros de todo esse trabalho que pode ser executado, não mais ficará no Estado. Os lucros vão para essas empresas e poderá, inclusive, ser multinacionais que vão levar para o exterior. Nós, da comissão, somos contrários a esse tipo de ação. Nós não aceitamos que isso vai trazer benefício para a empresa e para a sociedade. Perdão. Em que ponto nós estamos baseando isso? Em primeiro lugar, existiu no passado diversas provisões da CELG, que ainda está sub júdice, de recursos que a CELG deixou de receber. Então, todas essas provisões, e cortando a minha fala aqui, foi distribuído um material aí para vocês, que a casa replicou, foi um material feito pela comissão, representada pelo nosso conselheiro, o Wagner Vilela, que ele é o nosso representante eleito pelos funcionários no Conselho de Administração da Celgpar. Então tem esse trabalho aí que elucida todo um histórico do que aconteceu com a Celg e sobre o posicionamento nosso em relação a esse processo de privatização, que a gente considera que não vai ser viável, não vai trazer tanto benefício assim como está sendo preconizado nas mídias aí. Bem, por que que a gente diz que isso não pode ser benéfico para a empresa? Nós percebemos, inclusive, quero parabenizar a presença do Valeriano aqui como representante do PROCON, a gente sabe que diversas empresas privadas e que passaram por processos de privatização, que pegaram empresas do Estado, elas não são as empresas mais eficientes no mercado. Nós temos empresas públicas que são eficientes, tal exemplo, nós temos a Copel no Paraná, que é uma concessionária pública, a CEMIG no estado de Minas Gerais, que poderá ser até uma provável empresa a querer se interessar na compra da Celg. Então, o estado de Minas Gerais estaria se adentrando dentro do estado de Goiás. Então, isso aí é um fato até interessante. Aí, o que que a gente coloca? Vários pontos que foram, inclusive, elucidados aqui por vocês, e pelas proposições colocadas por Vossa Excelência, na questão que você disse muito bem, e que eu concordo. Eu acho muito interessante aquela colocação paroquiana que você pôs aqui. As empresas privadas, elas não têm esse tipo de posicionamento. Elas não vão fazer isso. As empresas de telefonia que foram privatizadas, no Brasil existem mais de 5 mil municípios. E as agências de atendimento, os pontos de atendimento ao cliente, só existem em mais de 300 municípios, pouco mais de 300 municípios. São menos de 10%. Então não queiram achar que se a empresa for privatizada, vocês vão ter esse atendimento. Unificação de centros de operação é uma modalidade privatista. Provavelmente isso não poderá ser revertido, como muitos aqui já defenderam na casa, temendo que a unificação dos centros de operações poderiam trazer prejuízos para cá. A gente não é necessariamente contrário à unificação, mas a gente viu que esse processo que foi planejado no passado ia causar esses problemas. Dentre outros problemas, a questão do concurso público. A contingência necessária não foi atendida no concurso público. Existem casos aí que nós precisávamos de cerca de 40 técnicos, isso foi reduzido a 12. E no concurso público foi contratado somente 9, que é o caso dos operadores nesse centro de operação. A gestão foi cortando essa possibilidade de uma nova contratação, porque nós não estamos tendo uma quantidade significativa de colaboradores na empresa na área fim, na área técnica. E também nesse aspecto, a nossa comissão também é contrária a todo esse processo de terceirização. Até as empresas privadas utilizam o processo de primarização nas suas atividades fim. Por quê? Porque o comprometimento do funcionário da empresa nas questões técnicas é muito maior e é muito mais eficiente. Como foi bem colocado aqui por vocês também, que existem circunstâncias que às vezes há o retorno insistente de diversas equipes a ações que são executadas até de caráter emergencial, porque são equipes terceirizadas e elas não têm o mesmo critério técnico que os funcionários primarizados. A valorização do funcionário da empresa é até preconizada em algumas empresas privadas. Só que as prováveis empresas que estão nessa disputa da Celg não têm esse tipo de conotação. Provavelmente teremos empresas terceirizadas que vão atender e talvez não vão atender a contento. Outro exemplo é o nosso centro, foi bem dito aqui que nosso centro de atendimento de consumidores, call center, ele é ineficiente, ele é deficitário. E nossa comissão concorda com isso. Ele é um centro terceirizado e a gente percebe que falta muito de qualidade técnica desses profissionais que ali trabalham. Antigamente, o nosso centro de atendimento, ele existia monitores, supervisores dentro desses centros que trabalhavam de maneira muito mais eficiente e não necessariamente que todos aqueles profissionais teriam que ser exclusivamente da empresa, o próprio atendente. Ele pode sim ser terceirizado, mas tem que ter uma conotação ligada à empresa, porque é esse tipo de profissional que vai tratar com o cliente. Então você espera um atendimento eficiente, é como se fosse a minha empresa que eu estou trabalhando e defendendo. E não, a gente percebe que, até mesmo nós, que nós também somos clientes da empresa, e percebemos uma fraca qualidade desses serviços prestados. E a comissão também procura defender um trabalho na qual precisa-se melhorar esse atendimento e promover discussões junto com a direção da empresa. Outra coisa que se refere a atendimento localizado, nós acreditamos que no processo de privatização isso também não vai acontecer. As empresas, tal exemplo, como vocês colocaram aqui, que não tem unidades de atendimento aqui, as empresas de telefonia, por exemplo, você pode ir em qualquer lugar no Brasil, quiosque para vender.
Mas já tem uma lei federal agora que obriga, todo representante terá que ter um atendimento completo no caso das telefonias agora também.
Perfeito, mas eu estou colocando esse ponto para dizer como que como é preconizado as questões de privatização quando ela ocorre. Eles não têm esse interesse de promover o atendimento localizado. Você vai em qualquer cidade do Brasil, tem quiosque para venda. Mas um quiosque ou ponto de atendimento para resolver o problema dos clientes, você não encontra. E você padece, o próprio representante do PROCON aqui sabe que, se eu estiver errado, eu peço que ele me corrija, que as empresas de telefonia detêm o primeiro lugar no ranking na maioria dos PROCONs do Brasil. E nós padecemos quando a gente necessita utilizar o atendimento via telefone nessas centrais de atendimento que são colocadas por essa empresa.
Francisco, nós estamos com a vantagem já do horário. Queria que você resumisse para a gente poder... Vou finalizar. Depois Valeria.
Eu passo a palavra.
Mas só para uma parte aqui, para dizer que nas empresas de telefonia, pelo menos, há um atendimento... ainda que por telefone, mas um atendimento específico ao PROCON e um atendimento atencioso em relação a qualquer um dos operadores. Apesar do Tiago ter dito que tem o melhor atendente da Celg em Goiás, eu continuo insistindo que o atendimento aqui é péssimo, a agência é péssima, os funcionários são ruins e atendem muito mal o PROCON.
Certo. O meu posicionamento era em questão ao ranking de reclamações, que é preconizado também nessas empresas de telefonia. Ela faz parte de quase todos os primeiros lugares em reclamações. Para tentar agilizar e finalizar...
Só um questionamento, porque o senhor mudou já de tópico. Foi um questionamento meu, até... O senhor falou aí no primeiro item que a questão da privatização, né? Que há essa preocupação, a gente entende que há meios de reduzir esse problema, mas a questão paroquiana que o Jacques citou, realmente, e eu tenho casos assim, foi resolvido um problema para um colega, uma região nossa aí, tecnicamente não seria resolvido, né? Mas o nosso colega foi lá e com jeitinho foi lá e resolveu, porque era uma questão social também. Então nós sabemos disso. E tem jeito de diminuir, digamos, esse prejuízo social que a gente pode ter com a privatização. Mas o que eu quero saber, como que está essa situação? O senhor deu a visão do senhor que há uma preocupação do senhor, dos funcionários, da senhora como todo, o patrimônio goiano que pode estar sendo aí passado para terceiros, inclusive para outro estado, né, para uma empresa. Como é que está o caminhamento disso? Nós temos como, que nós sabemos que o deputado federal Rubens Ottoni é um lutador que está brigando para que isso não ocorra. Qual que é a visão do senhor?
Bom, eu exatamente, até para finalizar, eu ia entrar exatamente nesse assunto. Nós da comissão e os funcionários da CELG executou dois fóruns na empresa para discutir esse assunto e defender a CELG como empresa pública. Existem diversos representantes políticos, que já estão encabeçando esse trabalho junto conosco, e um deles é o novo deputado Rubens Ottoni. Nós já estamos executando ações para montar trabalhos, para apresentar, inclusive até para essa casa e para toda a sociedade goiana, sobre todo esse processo de privatização que pode causar prejuízo ao patrimônio do Estado de Goiás. A necessidade de privatizar não é talvez a melhor saída para a CELG. A gente coloca aqui, como representante da comissão, que a CELG pode executar também um trabalho eficiente como empresa pública. E, além disso, o patrimônio da CELG é um patrimônio valiosíssimo e ele pode ser colocado também com uma avaliação muito maior do que foi disponibilizada nos meios de comunicação. Existe muita coisa aqui que talvez não esteja sendo colocada e que nós, os trabalhadores que estão envolvidos nesse processo da comissão, e o sindicato já detém trabalhos também que vai ser apresentado à sociedade, onde mostra que a CELG tem como ser mais eficiente e que existe um patrimônio que pode ser perdido pela sociedade goiana. A CELG é uma joia valiosíssima que a gente não pode perdê-la. E eu convido a essa casa a participar dessas discussões conosco. Eu coloco à disposição, não só eu, como os outros demais representantes, para vir aqui a discutir em comissões com todos os representantes aqui da casa ou com a comissão montada, para elucidar muito mais, porque o tempo aqui é curto, a gente vai ter que finalizar. Então, tem diversas ações que nós já estamos tomando, inclusive de caráter jurídico, que o sindicato está colocando através dessa comissão, posicionamentos, documentos e relatórios, que vai comprovar que existe um trabalho que foi ineficiente no passado, que teve uma questão de ingerência e que, infelizmente, com a ação feita de incluir a CELG nesse Plano Nacional de Desestatização, nós, funcionários, não está tendo a participação devida nesse processo e, infelizmente, existe uma parte da direção da empresa que ela está muito preocupada em exercer esse trabalho para que a empresa seja privatizada. Então, infelizmente, a gente teme que isso vai causar mais prejuízo à empresa e não vai atender todo o anseio da sociedade goiana. Esse é o posicionamento da comissão. E nós vamos apresentar trabalhos. E a gente sabe que a CELG, ela não está apresentando um trabalho eficiente de atendimento, inclusive no serviço de emergência. Está devendo, sim. E nós queremos fazer parte desse processo de gestão e gerenciamento. Essa é uma proposta da comissão e nós temos soluções para isso. Tanto é que, no passado, nós alertamos que esses problemas aconteceriam, surgiriam, e eles surgiram, e vocês estão vendo aí o que vocês estão passando. Existiu um salto nos índices de continuidade registrados pela CELG e passados para a ANEEL, que vocês podem ver que exatamente, coincidentemente ou não, aconteceu exatamente no período que ocorreu esse processo de unificação dos centros de operações, que ocorreu em 2011. Houve uma acentuação gigantesca nesses índices e a gente tem certeza que esse processo iniciado aí fez parte desse acontecimento. E estou à disposição de vocês. De reverter? Existe. Nós acreditamos nisso.
Reverter o quê?
Nós estamos... Nós, da privatização. É. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos que esse processo de venda da Celgo vai ser protelado de novembro para o ano que vem. E daí por diante, a gente vai apresentar documentos que nós vamos colocar em discussão, tanto nessa casa como em qualquer casa pública, sobre do que está acontecendo com a venda
da Celgo. Para concluir, fazer duas perguntas.
Sim.
Concluir sua fala.
Já, eu já concluí, eu estou aberto já, agora.
É, a pergunta. Hoje, quem responde pela Celg é a Eletrobras.
Exatamente. A Eletrobras detém 51% das ações.
O governo de estado não tem influência?
Não, existe um acordo. É, existe um acordo, obviamente, o governo de estado detém 49% das ações.
Certo.
E existe um acordo de gestão entre a empresa Eletrobras e o governo do estado, que detém 49%, onde a participação da direção da empresa é feita juntamente com o governo do estado. Existem indicações de direção da empresa.
Mas a gestão não é. A gestão é feita pela Eletrobras.
A gestão acionária... Ah. A gestão acionária...
Compartilhada?
É compartilhada. A gestão da empresa é compartilhada com os diretores indicados pela Eletrobras e pelo governo.
Isso se não houver a privatização. Isso significa que essa conversa do estado falar assim, ó, não tem mais nada com isso, agora é a Celg, é a Eletrobras, isso não existe.
Existe um equívoco nesse tipo de colocação.
Okay.
É, existem três diretores que fazem parte da composição.
É por isso que a gente está perguntando, porque a gente precisa saber disso. É, portanto, com relação à sua colocação e à sua luta sobre a questão da privatização, quer dizer que nós já estamos nos colocando à disposição para também chamar a sociedade como um todo e, é claro, embasado nos questionamentos legais e aquilo que pode realmente trazer prejuízo para a cidade, nós estamos à disposição para fazermos esse debate juntamente com vocês no sentido de garantir o bom serviço para a população. Por fim, termo de ajuste de conduta já está assinado por todos, faltando apenas o senhor. Vou passar para o senhor assinar para nós. Sim. Onde nós estamos aqui, acordado aqui com o Thiago, que dentro de 20 dias ele estará nos encaminhando, ou menos, né? Eu dei 20 dias, mas para deixar ele tranquilo, mas dentro desse prazo ele estará nos dando uma resposta daquilo que pode, que não pode, daquilo que será ou não será. É, e daquilo que está dentro do planejamento ou não, para que nós possamos dar uma satisfação para a sociedade anapolina. No mais, eu declaro encerrado essa audiência pública. O Wesley queria fazer uma colocação, né? Antes disso, o Wesley quer fazer uma colocação. Desculpa, Wesley, com a palavra.
Bom, primeiramente, meus cumprimentos ao presidente dessa casa, vereador Lizier Borges. Eu cumprimento também, na pessoa dele, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. E o Thiago foi muito feliz quando ele colocou todo um aspecto macro em relação à Celg. E eu, como gestor departamental, né, eu atuo aqui em Anápolis, o departamento nosso também abrange outras regiões do estado. Eu só queria deixar claro para vocês o seguinte, foi colocado algumas situações pontuais e foi feita também uma proposta para que a gente pudesse discutir isso aí. Eu acho que esse momento não é oportuno para isso, mas aí, presidente, eu gostaria até de sugerir o seguinte. Eu já tenho, inclusive, formatado uma apresentação. Hoje nós temos várias e várias ações que a CELGD, né, especificamente em relação ao Departamento de Serviço Norte aqui de Anápolis e o setor de serviço de Anápolis já tem em andamento e programado, né, várias ações técnicas. E eu abro um espaço, eu deixo a critério de vocês, para que a gente possa trabalhar esse assunto, discutir isso isoladamente no momento oportuno, o mais curto prazo possível. A gente pode discutir isso na CELG, pode ser aqui mesmo, em plenário ou não, para que a gente possa passar para vocês algumas indicações, algumas orientações, prestar conta de algumas ações que estão sendo feitas pela CELG em Anápolis, né, que foi pontuado aí sobre a questão do DAIA, que é outra diretoria, mas a gente tem informações atualizadas sobre essa questão, né, sobre as questões de tratamento de deslocamento de pó, estrutura. Então tem muita coisa que a gente pode discutir. Eu estou com vários documentos aqui, que alguns a gente já tratou, oriundos aqui dessa casa, e a gente precisa realmente... Eu acho que aí eu até cumprimento todos, o vereador Jackson Chaves, pela iniciativa. A gente precisa realmente estreitar esse canal de comunicação, alargar melhor essa questão desse trato de Anápolis, que a preocupação de vocês, na essência, é a satisfação do cliente, né? E a melhor qualidade de fornecimento de energia para a cidade de Anápolis. Eu acho que essa Casa de Lei está fazendo isso, e alguém citou, poderia ter sido feito antes, poderia e deveria, né? Então eu cumprimento vocês, que eu acho que o assunto é muito importante. Nós não estamos alheios em momento algum em relação a essa situação. Como o Thiago falou, nós estamos acompanhando para e passo todos esses indicadores. Para vocês terem uma ideia, o setor de serviço Anápolis, de janeiro agora até agosto, nós temos um indicador de 14% menor, né, em relação ao ano passado. Isso é fruto de um empenho extraordinário da gerência do Thiago, da Superintendência de Serviço. Né, ele tem encampado as ações não só de Anápolis, mas de todo o estado de Goiás. E, especificamente, eu quero até agradecer, viu, Thiago, por todo o apoio que você tem dado, toda a estrutura da Superintendência de Serviço, com o seu quadro funcional, o Departamento de Coordenação de Serviço, que está sob orientação dele também. Ele tem pensado a Anápolis de uma forma extraordinária que eu nunca vi em toda a história que eu tenho na CELG de 30 anos. Então, o momento que ele está falando, que nós estamos colhendo um pouquinho dos frutos que estão sendo plantados em 2013 e 2014, a gente está melhorando esse desempenho, e eu preciso mostrar esses dados para vocês, o que tem sido feito. Por exemplo, nós temos aí equipes novas que estão atuando, e poucas pessoas sabem disso, às vezes as pessoas reclamam, falam assim, olha, eu estou com árvore podada e ficou resíduo lá na minha calçada. A culpa é da CELG? Sim. Mas está sendo tratado? Sim. De que maneira? Porque às vezes o atendimento emergencial tem um veículo que está tratando 30, 40 ocorrências que está sobre a guarda dele. O Francisco sabe disso, como é que funciona. Ele tem que livrar a rede naquele momento. Aquele resíduo da poda vai ficar na calçada. Agora, o trabalho de manutenção preventiva nossa que nós temos, graças ao apoio do Thiago, nós temos uma equipe aqui de poda de árvore que é feita com trabalho com linha viva. Nós não desligamos de fazer esse serviço. E nessa equipe é composta por um triturador em que trata o resíduo. Né? Então, essa condição de vereador Jackson, essa questão da aproximação do meio ambiente, ela é constante. Eu tenho contato com a Luana em termos de documentos, de e-mails, é frequente 4 ou 5 vezes por dia. Então, a gente tem feito uma parceria ontem mesmo, a reunião que o senhor citou foi realizada, nós estávamos apresentando uma equipe, o gestor da poda de árvore, que é uma equipe diferente da Linha Viva, estava conversando com ela sobre a questão do tratamento dos resíduos, que a gente tem que podar, nós temos que retirar os resíduos, triturar esse resíduo e temos que descartar esse resíduo. Então, isso estava sendo tratado ontem com a Secretaria do Meio Ambiente, em que nós catalogamos, fizemos um pré-cadastramento de vários veículos para que esse trabalho fosse feito em parceria com o meio ambiente. Então, essas podas, toda a atuação que nós estamos fazendo em parceria direto com a Prefeitura. E a Prefeitura tem nos ajudado muito nesse aspecto e nós temos até usado, né, a influência do João Feitosa, que já foi vereador dessa casa, que é funcionário da CELG e que hoje está próximo à Prefeitura também. A gente tem conseguido uma tratativa muito positiva em todas as questões relacionadas ao CELG e Prefeitura. Eu gostaria também, nessa oportunidade, de incluir a Câmara também, municipal, para que a gente pudesse estar tratando dos assuntos relevantes, e vocês tão bem fazem isso, de acordo com o interesse da municipalidade de Anápolis. Eu até vejo isso, essa audiência, vereador, com uma iniciativa muito nobre, né? Porque é importantíssimo a gente estar prestando contas para a sociedade, a gente precisa fazer isso, esse serviço é público, a gente precisa estar prestando um serviço de melhor qualidade. Então, eu cumprimento aqui também o PROCON Anápolis, né, na pessoa do doutor Valeriano, que tem feito isso. Eu tenho recebido alguns questionamentos, a gente tem podido tratar, talvez, até full time. O cara me liga, olha, estou com falta de energia, tem 3 dias, ou tem 1 dia, ou tem 4 horas, eu tenho um problema sério lá. Eu tenho tratado isso imediatamente com o COD, e esses assuntos têm fluído naturalmente. O vereador Gerre, a gente tem conversado algumas coisas sobre assuntos relevantes que ele traz para nós de interesse da comunidade anapolina. E a gente tem tratado isso com imediatismo. Né? Então, a CELG passa por momentos difíceis, momentos complicados por questões financeiras, questões políticas e tudo mais. Mas o quadro funcional nosso ele é extremamente dedicado, aplicadíssimo. A gente tem buscado uma série de demandas. Sabemos todos que a gente tem um sistema hoje de distribuição que ele é aéreo, ele tem cabos metálicos. Nós temos a vulnerabilidade desse sistema em relação ao borramento com veículos. Um veículo de carga alta, o cara ultrapassa, arrebenta ramal, joga poste no chão. A gente tem que tratar isso rapidamente. Nós temos as mudanças intempéries, com mudança de variação térmica grande, isso afeta o nosso sistema. Sobretensão na nossa rede em função de descarga atmosférica é frequente. Então, nós temos a mídia, de um modo geral, cobrando. Vocês, né, que representam o povo, e têm cobrado da gente também. Então, eu queria um espaço para que a gente pudesse fazer isso, meu presidente. Ou aqui, ou lá na CELG. E no momento que vocês acharem por bem, o agendamento é de vocês, né? Eu quero prestar contas para vocês do que o departamento tem feito, do que o setor de serviço tem feito, sobre essa questão da disponibilização dessas equipes que o Thiago tem feito. A gente sepultou uma fase muito ruim na CELG em relação aos contratos emergenciais.
Wesley, para até dar continuidade a ideia desse estreitamento, nós podemos, inclusive, fazer uma proposição para a realização de uma sessão solene, exclusiva, para que você possa vir aqui na casa fazer uma explanação de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que está prévio a acontecer, de como deve acontecer, enfim, para poder estreitar esse relacionamento entre CELG, Gerência Anápolis e Câmara Municipal de Anápolis, até para a gente poder contribuir com o andamento desse trabalho. Então, a gente propõe aí uma realização de uma sessão solene, então vamos marcar ela, e aí é o momento que você vai poder vir com seus slides e etc, etc, tal, trazer todas as ferramentas que você tem para estar tá dando a satisfação, não só do trabalho que está sendo feito, mas daquilo que pode vir a ser feito agora com essa nova metodologia, com esse novo propósito. Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Wesley, essa questão que nós pontuamos, então, pode tratar diretamente com você?
Sem dúvida. Exatamente. Nós temos todo um aparato de informações, porque eu quero colocar para vocês o seguinte: nós estamos atualizando todos os procedimentos nossos, mas nós temos um ditame a seguir. Nós temos uma legislação macro que ela estabelece rotina para a CELG adotar. Então, nós não podemos fugir disso. Então, existem determinações superiores da ANEEL, né, que controla todo esse poder concedente aí, né? Nós temos um contrato de concessão que regula os procedimentos que a CELG tem que adotar. Então, eu gostaria de distribuir para vocês exatamente na questão de a responsabilidade que é da CELG e aquilo que não é da CELG. Então, por exemplo, o presidente, ele já conversou comigo anteriormente, eu imagino que a proposta dessa reunião seria nesse nível, né, presidente? Eu não sei se seria o caso de sessão solene, aí depende do Tiago, que é o meu superintendente.
Não, o ideal é uma sessão solene, né? porque numa sessão ordinária não há tempo suficiente para que isso aconteça.
Ou talvez se fosse, eu estou à disposição, o que você achar melhor, que for, digamos assim, na linha do direcionamento da minha superintendência da diretoria de distribuição, para que a gente possa atuar. Eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa estar discutindo assuntos técnicos, sim, assuntos importantes que está ligado ao município de Anápolis, e que eu possa passar algumas informações inerentes ao meu departamento, porque tem algumas coisas que extrapolam o meu nível de discernimento e até de decisão, né? Mas aquilo que for concernente à cidade de Anápolis, a questão de manutenção na linha de 13 até 34,5, que é a atuação nossa, estou à disposição de vocês para a gente tratar esse assunto. Inclusive, alguns documentos, para vocês terem uma ideia, só exemplificando, tem um documento que foi passado para mim aqui para que um vereador fez uma proposta para a CELG para que a gente pudesse deslocar um poste da intenção de um terceiro. Como é que eu faço? Eu preciso ter um documento original para que a gente possa ter uma solicitação de serviço. Eu preciso relacionar, fazer uma visita técnica, eu preciso levantar isso a nível de orçamento, eu preciso apresentar esse custo para o interessado. Eu não posso apresentar o custo para a Câmara Municipal porque foi ela que pediu. Eu preciso repassar isso para o cliente nosso. Por quê? Porque ele que criou uma garagem em cima de uma estrutura que já existia, de um poste que já existia. Então, esse tipo de assunto e outros assuntos, a gente vai discutir isso. Então, a gente passa qual deve ser o procedimento, porque isso minimiza tempo, a gente fica, traz objetividade nesse tratamento de problemas, né? E aquilo que chega para nós, eu acho que não há necessidade, por exemplo, do Tiago envolver com determinadas coisas, que a questão, por exemplo, de manutenção de tráfego e sobrecarga, nós temos todo um relatório de ações de tráfego e sobrecarga. Vocês têm uma ideia, o Tiago me colocou lá, me determinou. Olha, no mínimo 30 transformadores você tem que fazer uma melhoria por mês. Esse mês passado de agosto, nós fizemos 38 melhorias em transformadores, e que nos pátios nossos lá está cheio de transformador de 45, nós fizemos revisão, né, trocamos transformadores de sobrecarga, estamos trocando barramento, fazendo desmembramento quando é necessário, fazendo todo um trabalho de equilíbrio de fase, né, de recontoramento quando é o caso. Então, nós estamos numa ação assim, como o Tiago falou, é uma questão faraônica até. É muita coisa. Mas a cidade de Anápolis nunca teve tão privilegiada como agora na gestão do Tiago. E aí eu falo, vereador, quando o diretor determinou que o Tiago viesse, eu acho que foi uma ação feliz, porque eu comento aqui com os meus pares, com as pessoas que estão no meu dia a dia, né? Os assuntos que chegam para o Tiago não ficam parados. Os assuntos que chegam para ele, ele trata muito bem. Até o brinco que ele virou o Midas da CELG, entendeu? Ele está pondo a mão e está virando ouro. Então a gente agradece, viu, Tiago, por todo o apoio seu, da equipe, da superintendência de serviço, o Zé Vicente que está acompanhando, viu? Zé Vicente, obrigado pela visita, você veio de Goiânia acompanhando o Tiago. Então a gente vê isso com um desafio muito grande. Tem problemas diversos para a gente resolver, para a gente tratar. Né? O sistema é muito complexo, é muito problemático. O crescimento de Anápolis é muito grande.
O que ele está sugerindo é audiência pública mesmo, usando o seu termo mesmo, só que dessa vez paroquiana.
Sim, uma sessão solene para ele apresentar o estreitamento, o que está sendo feito. Eu acho que caberia uma sessão solene.
Mas com arguição, então seria uma audiência pública mesmo, né? Só que, ou audiência interna.
É uma sessão solene exclusiva para ele fazer isso. O Ger, vamos só para concretizar rapidinho.
Bem rápido, eu já fiz a pergunta, mas não houve a resposta com relação a essa possível parceria da prefeitura com a CELG para agilidade da recolocação de postes.
Isso aí estaria dentro do escopo meu lá para a gente poder tratar. Tem todas as informações sobre isso que a gente tem que atuar de acordo com a legislação vigente.
Ok, então nós vamos agilizar isso, Wesley, vamos marcar isso já o mais breve possível, para a gente estar conversando com todos os vereadores e melhorar esse relacionamento. Com certeza esse é o caminho e essa é a finalidade da reunião. Quero agradecer aqui. Então, quer dizer então que valeu o esforço nosso, né? Porque o Thiago não viria, viu, Wesley? Pois não, Roberto. Para gravar, Roberto, se você não falar no microfone, não vai gravar.
Quanto àquela solicitação de um rapaz que estava aqui no início... Ah, não, está ali. Quanto ao nosso atendimento, nós estávamos...
Não, pode falar.
Nós estávamos atendendo em média de 12 horas por dia, abrindo às 8 e fechando às 18. Então, isso nós estávamos ficando sem executar nossos serviços internos. Então, nós abrimos às 9, não fechamos o horário de almoço e fechamos às 17. Mas o trabalho continua interno, quem entra às 8 até às 9 faz a execução de digitação, de vários trabalhos que nós temos. Sim, o que, que nós estamos fazendo? Está falando tempo de chuva, local. Sim, a CELG teve agora a preocupação do nosso diretor. Alugamos o prédio da Caixa, onde era a antiga Caixa Econômica Federal, na Presidente Kennedy, onde vai abrir todo o atendimento ali. Então, melhoramos... Era para inaugurar até o final desse mês, mas tivemos um intempério lá de uma água, uma caixa d'água que estourou o forro, mas eu creio que dentro de 60 dias nós estamos inaugurando a nova agência. Então nós vamos tirar essa agência daqui e levando para lá. Eu gostaria de dizer ao doutor Valeriano o seguinte, todos que reclamarem lá, pessoas, a gente está em aberto isso, a situação da iluminação pública. Por favor, nos encaminhe, nós já estamos
até separando isso. Você nem atende telefone, Roberto.
Doutor Valeriano, eu quase não tenho parado na agência, não é que eu não atendo o telefone. Eu vou dizer para o senhor, eu estou atendendo de 800 a 900 clientes por dia, com o fechamento do VaptVupt. Nós não temos hoje, eu falo para o senhor
que a gente está observando que talvez a sobrecarga dele...
A sobrecarga tá isso, tem muito,
então, jamais tem... O Thiago está escutando isso aqui.
...caso Procon, de forma alguma. O senhor me conhece, nós já conversamos algumas vezes por telefone, jamais distrato um cliente. Não trato um cliente com cinismo. Peço meu funcionário, que é estagiário, respeite o nosso cliente, porque ele é o meu patrão, é o seu patrão. E isso eu gostaria de estender a vocês, nos visitar na agência. A preocupação da CELG hoje é essa qualidade. E nós, o nosso diretor entendeu com a nossa nova direção, aquele prédio está sendo para acalhar mesmo os nossos clientes. A atitude dele, dizer, não vamos deixar o cliente no tempo e nem na chuva. É isso que nós queremos fazer. Nós não temos uma separação hoje do atendimento com a sala de espera. Ela vai ser aberta nesse período.
A intenção é boa, mas o local não é bom, viu? Só para dizer, vamos deixar já...
A nossa preocupação é porque não
a
tem
intenção é boa, estacionamento. Mas fazer isso na Tiradentes não é um local...
Presidente Kennedy, né?
Pois é, não é um local bom. É descentralizado e você atende só uma parte da cidade. Esse serviço é um serviço que deveria ser centralizado, porque lá tem dificuldade, por exemplo, o cara lá do bairro de Lourdes, do Paraíso, etc. Não é um negócio bom.
Então, só mais um segundo. Com a abertura do novo VaptVupt, a intenção da diretoria é voltar aos dois atendimentos, certo? Então, vai abrir nos dois VaptVupt, está sendo licitado, e vocês entendem o que é o caso de licitação. O novo diretor diz para nós, vamos licitar e colocar os dois atendimentos. Então, vamos ficar com atendimento na Jaiara, com um na Presidente Kennedy, um no Ana Shop, que é o VaptVupt, e o novo VaptVupt que vai abrir aqui na Brasil. A intenção da CELG é fazer isso com a Anápolis. Essa é a nossa preocupação.
Eu agradeço, Roberto. E também vamos incluir você no dia que o Wesley vier fazer a sua explanação. Você também será convidado para também estreitar esse relacionamento aí. Quero agradecer o Thiago Nunes, superintendente de serviço da CELG. Muito obrigado pela sua presença. Estou vendo que valeu a pena a minha luta, a minha briga, para que você pudesse estar aqui. Nem pedi que fosse você, mas Deus iluminou e mandou você, que a gente observa que você está por dentro de todos os questionamentos, os problemas. E também pedi para que o senhor encaminhe realmente essas posições. O governo já tem duas praticamente definidas aí, que vai ser bom para a gente prestar conta à sociedade. Francisco José, conte com a gente. A propositura sua também, nós estamos abertos, a Câmara Municipal de Anápolis é atuante e a gente vai dar sequência nisso aí, nessa defesa dessa bandeira. Agradecer o Wesley, também um profissional competente, dedicado e tem dado o seu esforço e dentro das suas limitações tem atendido. Claro, um pouco inchado, mas parece que ele vai tomando um analgésicozinho, um antibióticozinho e vai desinchar um pouco agora, parece, né? Mas com essa agora vai ter um pouquinho mais de autonomia e vai ser muito bom aí. Agradecer o João Feitosa, ex-vereador e funcionário da SEG. Muito obrigado, João. Valeriano Abreu, secretário de Defesa do Consumidor, os vereadores presentes e todos presentes, e dizer que foi muito proveitosa, estou muito satisfeito e acredito que bons frutos sairão dessa reunião. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado a todos.